Rápidos Cast. Agora.
Saudações ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP.
E com Eli. E aí, pessoal, tudo bem?
É nóis, mais uma semana, tamo aí. Dessa vez a gente vai conversar com um quadrinista brasileiro que trabalha diretamente com Magic. Olha só que legal. O Iguara. Já falamos dele aqui, já falamos do quadrinho aqui, né? É, e conforme ainda estão saindo as edições, né? Mas o pessoal já consegue adquirir aí, conhecer o Ig. Foi muito bom para mim, porque eu tinha várias dúvidas de como o processo de produção de quadrinho funciona, mas também qual foi a pegada que eles deram para esse quadrinho do Magic e o que a gente pode esperar. E para minha surpresa, assim, ele é um jogador de Magic, né? Inclusive há décadas que ele joga, né? Então ele colocou coisas para a gente lá também. Então lá na fase principal ele vem aí e a gente conversa com ele sobre tudo isso, tá? Mas fica já o convite desde então para o pessoal acompanhar esse quadrinho. E ele, quem quiser falar com a gente, faz o quê?
O Twitter é @hackdoscast, estamos também no Facebook, e e-mail hackdoscast@gmail.com.
Bem lembrado. Mas que nome estranho, por que Hackdoscast?
Ah, porque aqui é BR, né?
Ah, é. Nem foi ensaiado aí.
Não. Quem sabe faz ao vivo.
Exatamente. Né, o Fred, nosso apoiador, nos deu códigos de Zendikar, cara. Do Arena, de pré-release. Tem dois códigos para sortear, mas vai ficar apenas para os nossos ouvintes mais próximos dessa vez, para os apoiadores que não têm, não extraíram um ainda, né? Porque só pode um por conta lá no Arena. Então a gente vai sortear entre eles. E eu acho que já sobre o programa passado, teve um erro lá no quiz da semana, cara. A questão sobre humildade impedir criaturas de morfar, de fato, impede, né? Porque elas perdem a habilidade. E desmorfar é uma habilidade, né? Humildade não impede você de baixar a criatura morfada, mas de pagar aquele custo de desmorfar, ela impede, obviamente. Uhum. Eu vou até colocar aqui a forma como eu escrevi, porque eu pesquisei isso antes, sabe? E eu imagino que o MP do passado deve ter... escrevi aqui, desmorfar criaturas viradas para baixo em jogo. Não, né? Eu imagino que esse desmorfar, na verdade, é desvirar, né? Ou seja, você pode desmorfar criaturas, mas com um outro artifício, por exemplo, brincando, tá? Uhum. Mas sem pagar o custo de desmorfar. Eu imagino que foi isso, tá? A fonte do equívoco. Mas, enfim, a criatura ainda existe um lado de baixo dela. Ela só não vai poder chegar nesse lado de baixo pagando o custo de desmorf, porque ele não existe, a habilidade não existe, né? Mas essa semana também tem quiz ali. E o quiz dessa semana é o seguinte: qual é o tema do bloco de Saga de Urza? A resposta é lá na fase. Tem um tema principal que acho que eles pagam muito mal em colocar. Mas a resposta vem lá na fase final. Mais alguma coisa ali ou podemos passar para manutenção?
Bora pra manutenção.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Cara, começamos com banimento, hein? Tivemos banimento no Dual Commander, aquele Commander 1x1, com a lista chamada lista francesa, tá? Tivemos três cartas banidas. A primeira alteração aqui é o banimento de uma carta de deck de Commander de Forgotten Realms chamada Bruxaria Enlouquecedora. É uma aura vermelha que é 3 manas, encanta jogador. Toda vez que o jogador encantado conjura uma mágica não de criatura, você rola um D6. E ela causa dano no jogador igual ao resultado dessa rolagem de dado. Em seguida, anexe essa bruxaria a um outro oponente aleatório. Não parece absurdamente forte. E eu não li aqui a justificativa, mas sei lá. Não, acho que não é por ser... Sei lá.
É estranho, né?
É que assim... Três manas no Dual Commander é esquisito, parece um formato bem rápido. E outra que você não tem outros oponentes, você só tem um outro oponente, né? Uhum. Então, não sei o que vai acontecer. Você só vai anexar... Engraçado, ela se mantém anexada ao mesmo cara, né? Você não vai anexar ela a um outro jogador. Porque se diz a outro oponente, então ela sempre fica anexada a um oponente. Então toda vez que esse oponente jogar uma mágica não de criatura, você vai dar o quê? Na média, 3 de dano, 3,5 de dano. Sei lá. Não parece tão forte porque é 3 manas. Mas pelo jeito estavam abusando disso. Bom, Tivemos mais novidade aqui. Duas cartas banidas apenas como comandante. Uma delas é o Ainota e a outra é Asmor, tá? Que eu não vou falar o nome da carta inteira, você quer arriscar ali.
Obrigado.
Asmorana, blá, blá, blá.
Eu que você ia jogar pra mim essa? Eu já tava pronto aqui pra ler.
Asmor e a Ainota, eu acho que são banimentos justos, né? São cartas bem fortes.
Sim, faz sentido, né?
No Commander Multiplayer tem como segurar, mas no 1x1 fica bem difícil.
Acho que esse é o grande problema do Commander X1, né? A Wizard só faz carta pra Commander Multiplayer, né?
Tem um monte de carta que não foi pensada pra um X1.
E aí, por exemplo, essa Curse aqui, eu tava fazendo a leitura dinâmica aqui. Leitura dinâmica em inglês já é complicado, né? Sobre os motivos que eles citaram aqui. Eles citaram várias situações aqui que ocorrem. E a principal delas é que a carta ela não teve design pensado no X1, né? E isso faz muita diferença para essas cartas, né? Imagina, randomicamente você muda o oponente. Beleza, qual a chance disso dar uma merda grande? É muito pequena, né? Porque você tem que considerar que é o jogador encantado que casta uma mágica. Então, assim, por exemplo, não vai ter nada com Storm, por exemplo. Não vai dar merda com Storm, sabe? Então, assim, tem algumas situações ali que vão acabar sendo mais engraçadas, né? Legais ali durante o jogo, do que realmente vão ser fortes demais, né? Então, o Commander tem dessas, né?
Uma das coisas que eles colocaram aqui é um conflito bastante grande entre a filosofia nova de design da Wizards, né? Por exemplo, na bruxaria, eles colocaram que uma das razões é que o dano que essa aura causa é aleatório, entre 1 e 6. Uhum. E que, apesar de ser justo e divertido, algumas pessoas não gostam, né, do destino do jogo ser decidido por uma rolagem de dado, tá? Isso é um conflito direto com a filosofia de design, né? E é preocupante. Provavelmente esse comitê francês vai ter um martelo mais pesado daqui para frente, então. Eu imagino, tá? Porque a quantidade de cartas assim sendo lançadas vai aumentar.
Apesar de que no meu conceito de Commander, a aleatoriedade é o que mais faz divertido, mais faz o Commander ser divertido. Então, por exemplo, eu lembro que quando saiu o Forgotten Realms, eu comentei, né? Que pra mim a mecânica de dados tinha que existir somente no Commander, nos Zex Commander, não no, na edição normal. Porque acho que ia funcionar muito melhor, ia dar muito mais situações interessantes no jogo do que na edição do T2, né? Porque no T2 a gente não vai ver carta de rolagem de dados sendo interessante, né? Tipo, é um plus ali que...
Eles não fizeram cartas muito boas, mas pode ser que a mecânica volte e eles façam coisas absurdas.
Sim, mas eu acho que seria mais interessante ali realmente no só no Commander mesmo, né? Porque, por exemplo, uma carta que a gente vê sempre no T2 é aquelas 4 mana compra 2, né?
Sei.
E Forgotten Realms tem uma, né? Só que aí você pode comprar 2 cartas, comprar 2 e dar Square 2 e comprar 2. Ou da Square 3 e comprar 3. Né? Então, no pior dos casos, você vai comprar as 2 cartas por 4 manas instantânea. Ok, é o que a carta sempre faz. Mas aí você tem uma possibilidade de ter um plus ali, né? Então, assim, você não tá jogando a carta pelo plus, você tá jogando pelo básico, né? Então, assim, o dado em si acaba não afetando o uso da carta ou não. Por isso que eu acho que na edição do T2 ela acaba não sendo tão interessante.
Mas o uso que você descreveu, ele é justo. Agora, essa maldição vermelha, não, né?
Sim, assim, não.
Isso varia igualmente entre... Você joga um D6 e dá aquilo de dano, né? A média é 3,5, então você imagina, né? O tempo todo vai ter dano sendo jogado na cara do oponente. Sendo encantamento, é difícil de tirar. É um Commander 1x1, então vai ter muita pedra de mana, muita mágica, muita cantrip, enfim. Né? É uma carta que sozinha vai dar bastante dano mesmo. Mas eu sei lá, eu acho que não tem tanto problema, porque é uma carta em 100, né, em 99, e também é uma carta de 3 manas. Então, sei lá. Mas enfim. Bom, uma outra coisa é que ela não é simétrica, né? Ela visa apenas aquele jogador encantado. Isso pode ser encher o saco, porque eu tô pensando aqui, algo similar é o Commander que eu sempre uso, o RG lá, o Huriktar, que dá 6 de dano. Tá. É, mas ele é nos dois jogadores. Toda vez que qualquer jogador joga uma mágica não de criatura, ele toma 6.
É,
seis
ela acaba... muito mais. E ainda mais num formato que você vai usar muitas pedras de mana, né? Muitas mágicas de custo baixo.
Quem não, se você quiser usar um removal no Huriktar, você vai tomar 6, sabe? É como se fosse Ward, tome 6. Uhum. É, mas é simétrico, então vale pra você também, né? Mas enfim, é 6 manas para descer também, em vez de 3, e é uma criatura que pode ser facilmente removida. Né? É verdade. Bom, vamos falar da Hasbro, porque a Hasbro mandou a Wizards abrir uma divisão de jogos digitais AAA. Tá? Isso significa que essa nova divisão, que vai ser chamada New Rally Durham, é um estúdio de jogos e vai ser comandado pelo Wizards e vai disputar ali pau a pau com vai criar títulos para disputarem com, por exemplo, a Activision, né, a Activision Blizzard, a EA, né, todas as outras grandes que a gente conhece, para quem gosta de jogos aí de PC e de videogame, né, e é um mercado bem disputado, é bem difícil sair, né, com título de sucesso. E eu não sei se é bom para Magic ou não, se de repente eles vão querer fazer um título AAA com a propriedade do Magic, né? Não tem nada disso na reportagem, mas é curioso que a Wizards fique responsável por isso, né? Eu acho que o pessoal da Hasbro deve ter pensado, aquele joguinho de Magic, ele é uma loot box, né? E ele faz sucesso, ele sustenta aqui a parte de joguinhos da Wizards. Então, e se eles fizessem algo digital parecido, sabe? E não é bem assim, né?
Acho que agora saiu o MOBA de Magic.
Meu Deus, tomara que não.
5 Planeswalker contra 5 Planeswalker, ia ser legal.
15 anos muito tarde, eu passo nessa fase.
Mas se até Pokémon tá fazendo sucesso agora nessa ideia...
É verdade, mas a Nintendo inovou, né? Fez um MOBA de Pokémon, mas é mobile, é uma coisa mais...
Sim.
Um AAA é complicado. O que eu acho interessante é que talvez a gente tenha títulos de Dungeons & Dragons próprios de dentro da Wizards, porque o último jogo que foi lançado esse ano, ele é uma porcaria, ele teve reviews horríveis, tá? A única coisa que aparentemente presta naquele jogo são as cutscenes, que são bonitas e divertidas e brincam bastante com o lore de Forgotten Realms. Eu acho que é de Forgotten Realms ali. Mas, provavelmente porque teve mão da Wizards ali, né? Do pessoal criativo da Wizards. Mas em termos de jogo e mecânica e diversão e dificuldade, assim, o jogo não presta, tá? E é uma baita propriedade, que acho que eles devem ter ficado com um gostinho amargo em mandar dar a propriedade na mão de uma empresa para fazer um jogo tão ruim como esse, né? Tão incompetente como esse. Então, acho que agora a gente vai ter jogo de Dungeons & Dragons bom, tomara.
É, seria uma boa, né? Porque, se não me engano, já foi anunciado o Elder Scrolls 6, a continuação do Skyrim lá. Eu acho que foi, se eu não tô
enganado. Eu acho que sim. Eu ouvi alguma notícia sobre o maior mapa que eles já fizeram. Alguma coisa assim.
Eu vi história assim. Então, eu acho que D&D merece algo grandioso nesse sentido, né, cara? É um universo tão amplo e tão rico, né, cara? Então, acho que daria pra fazer, né? Facilmente você tem conteúdo, você não precisa nem criar nada muito novo, né? Dá pra você explorar o que já tem, né, em forma de jogo, exatamente. Que já é sucesso.
Em termos de criatividade, não precisa ter muito trabalho, precisa só criar mecânicas interessantes, né? Sim. Um visual bom também e tal. Cara, Skyrim tem 5 gigas, você sabia disso?
Skyrim é gigante, cara.
É pouco, 5 gigas é muito pouco.
Mas é que assim, graficamente, por mais que Skyrim, se você olhar bem, Skyrim tem vários problemas de gráfico. Só que pra época que ele foi lançado, ele foi um fenômeno.
É um baita jogo e tem uma rejogabilidade também, né?
Eu tenho no PlayStation 3 aqui, quando eu não tenho... Agora eu tenho muito o que fazer, dificilmente vai acontecer isso. Mas às vezes eu parava ali num sábado à tarde, não tinha nada pra fazer, e ligava o Skyrim ali pra jogar, sabe?
É simples, funciona, é satisfatório, e tudo isso com 5 gigas, sabe? E não ficou devendo em nada aquele jogo, né? Até o world building ele tem naqueles livros que você abre. Então, assim, super, super competente, sabe? Por isso que tá todo mundo esperando o sexto, porque o quinto foi sensacional.
E foi uma evolução, né? Eu joguei quase nada do 4, que acho que é Morrowind, se não me engano.
É Oblivion, não é?
Oblivion, exato. Morrowind é o 3. Eu vi alguma coisa do 3, joguei quase nada do 4 e joguei mais tempo o Skyrim.
Hoje eu só vejo os memes do Grito do Dragão lá. Toda vez que alguém toma um tombo, alguém empurra alguém, coloca o Darth Gordua. Eu só vejo isso. Eu acho que eu nunca fechei esse jogo também.
Eu também não fechei, mas eu não fechei porque eu não quis mesmo. Eu acho que eu me divirto mais fazendo nada no jogo do que correndo atrás das missões.
Matando galinha e saindo correndo.
É, tipo, a side quest é muito mais da hora do que a principal, tá ligado?
Fugindo de ser preso na cidade, né?
É, então.
Eu às vezes aperto um botão errado aqui, mano, dou uma cacetada no guarda e falo, puta, fudeu.
E é engraçado, né? Tipo, você entra numa cidade, whatever, lá, aí, tipo, se acontece alguma coisa, vem os guardas inteiros da cidade. E você olha lá, seu
recompensa, né?
A sua, minha recompensa lá tá gigante na cidade. Sabe o que eu fiz? Aí você tem que aí você faz assim, ou você dá reset, ou você mata todos os guardas da cidade, sabe?
Nossa, é muito bom. Até essas coisas que são estranhas, né? Meio até bugadas, ficam engraçadas, ficam boas de jogar.
É, tá, eu já virei épico em arqueirismo, né? Então eu fico lá, eu subo na montanha e fico lá só dando. O cara não consegue me alcançar, não consegue subir nas pedras. Eu fico lá de cima. E aí eu tenho muito stealth, né? Aí eu fico lá, aí e você vai ganhando as habilidades, aí tipo, você fica parado, o cara já não consegue te ver, sabe? Você some do,
verdade,
do cara.
Nossa, é muito bom isso. Atravessar o mundo correndo pela vertical nas montanhas, né?
É
muito bom. Mas vamos lá, né? Quando sair o jogo de Magic, lógico que a gente vai ficar de olho. É, ele tem novas promos no Japão, tá? É, pelo que eu vi aqui, são. Não dá pra ler porque o tweet tá em japonês, mas é de você ir jogar na loja no Japão, tá? Como lá eles estão mais avançados, né? Eles têm aqui promos da Kaia de 5 manas. Tem uma promo foil aqui do
Faceless
Haven e uma do Já Sabia, né? Que é a Contra Mágica. Eu acho que é Já Sabia, porque tem o custo aqui de Strixhaven e tem o custo de.
Ah, é verdade, hotel. Tem o custo aqui. É verdade.
Elas têm. A de Strixhaven tem a marca d'água da coleção aqui, né? O Faceless Haven e a Kaia não tem a marca d'água, mas elas têm artes próprias, tem a estrelinha, imagino que serão foils também, né? Imagino que só em loja não tem nem versão em inglês delas e. É, todas elas só no Japão. Acho que uma é pro campeão, tem aqui um 8 numa delas que deve ser pro top 8 e a outra para todo mundo que joga, que é a mais simples, né? Eu já sabia, o counter aqui deve ser para todo mundo. Uhum. Mas mais um programa de apoio aí ao jogo em loja que tá voltando no mundo inteiro. Falando em jogo em loja, Eli, no Brasil já temos ações aqui para a volta do jogo em loja, cara. Olha só. Como dizem em Gondor, né? Light the beacons, né? Acendam os faróis de Gondor, porque o jogo em loja voltou, pelo menos já tem data para voltar. Essa semana teve uma reunião entre a Wizards e representantes de lojas brasileiras, tá? Em que foi anunciado que no dia 12 de novembro, junto com o pré-release de Innistrad, vai ter a volta do sancionamento do jogo em loja aqui no país, tá? Aquela promoção de Ame a sua loja local vai acontecer, vai ter aquela passagem fabulosa foil e retroframe também, para quem frequenta as lojas, e também aquelas outras, aquelas 5 que nós falamos, incluindo o Goblin Guide, né, a Fortaleza do Bolas também e tal, elas vão estar disponíveis para quem aparecer e se inscrever em algum campeonato dentro da loja, tá? Então, né, cobre sua loja, sei lá, né, se o lojista for safado e quiser vender tudo, cobre sua loja. Isso é importante nesse momento, né, ter algum prêmio para as pessoas aparecerem. Basicamente, você vai jogar o torneio de graça, né, porque qualquer uma dessas cartas deve pagar a inscrição sozinho. Isso é muito bom.
Eu acho, eu tenho uma ideia, né, que dessa questão das promos, e que é um problema aqui no Brasil, que eu já comentei aqui outras vezes, que é, infelizmente, muitas lojas acabam não dando isso como material promocional e guardam e acabam vendendo isso depois.
É bom dizer que às vezes atrasa, né, Eli?
Sim, também tem esse lado, pode acontecer isso também, né? Mas eu acho que, mesmo assim, ainda é possível de fazer eventos que você dê esse material, né? Então, acho que depende muito da loja em si, né? Do lojista.
Uhum.
Eu entendo que não é um momento bom para as lojas, as que sobreviveram no Brasil, eu sei que elas passaram por muito, com certeza elas têm dívidas e renegociaram, e deve estar bem difícil para as lojas. Apesar de que aqui no Brasil já tem começado a ter eventos, mesmo que não sancionados, mas eu acho que tendo o sancionamento acaba podendo atrair mais gente, né? Que fica melhor.
Imagina,
né?
Assim, ó, venha jogar o pré-release. Tá? Além do pré-release ser um torneio bom, com um retorno bem razoável, né? Além disso, você vai ganhar uma dessas 5 ou 6 cartas fora, tipo Passagem Fabulosa ou Goblin Guide, Retroframe e Foil. Poxa. Você pagou uma parte do pré-release já com o valor dessa carta, né? E fora o jogo, a diversão de abrir a carta nova, de jogar um pré-release de novo depois de 2 anos, né? E imagina tudo isso dando certo, sabe? O material chegando na hora certa, né? Todas as medidas de segurança, obviamente, né? É, assim, é uma boa notícia, né? E a gente já tem a data para isso, 12 de novembro.
É, porque o pré-release, o último já foi caro, acho que já estava 140, 160 que a gente anunciou por aqui, né?
É verdade.
Esse segundo também não imagino que seja muito diferente.
Nossa, talvez... o último que eu joguei foi um 110, cara.
É, então, eu lembro que o último que eu joguei também, eu já nem lembro quando que foi, Zendikar, antes de Zendikar foi M20, antes de M20, o que, que foi antes de M20?
Ah, não lembro.
Eu não sei, foi nessa época que eu joguei o último. Já foi esse valor, e realmente você pagar 160, 180 reais, que é o que eu imagino que deva ser por aqui, é pesado.
Cara. Ah não,
eu
vou querer 2 promos, então, para garantir.
E aí você ter, pelo menos você ter essa oportunidade de ganhar uma carta dessa, né? Por mais que seja a mais simples delas, né? Por exemplo, a mais simples talvez seja o Goblin Guide, a Citadela de Bolas. São cartas boas, é possível de você jogar, nem que seja Commander, mas são cartas que vai ter seu valor no MP. Não imagino que isso seja... Tudo bem que é mais de várias coisas que tem, mas aquela carta provavelmente vai demorar um pouco para ter igual, né? Talvez nunca tenha igual, parecida talvez, né, com outro frame e tal.
Dependendo,
mas é bacana.
Da promo que você abrir, acho que fica difícil recuperar o valor. Tipo, tem... Even Mind Sensor, sabe? Tem Digital Time, que é uma carta boa, mas acho que hoje é só Commander. Tem o Uzi, Scavenger Uzi é legal, a Cidadela do Bolas é legal, por causa de pioneiro, né? E o Goblin Guide é ótimo também, porque joga vários formatos.
Mas você pega uma cartinha dessa, eu acho que menos de 50 reais não vai valer, MP.
Não, menos de 50 não. E ela deve valorizar com o tempo também. Retroframe,
assim,
cara. Nossa.
No pior, então você pensa assim: seu pré-release que vai estar ali, vamos supor que seja 160, já saiu por 110. Já é um valor aceitável, né? Já começa a ser interessante.
A única coisa que pode bater no valor dessas cartas é o fato de que todo mundo ganha, né? Deve ter uma quantidade enorme delas por aí. Só que você pega o Goblin Guide, que é uma carta que vai o set dela inteiro, né? As pessoas que jogam Modern ou Legacy vão precisar de 4 delas para jogar.
MP, não vai ser, a quantidade vai ser pequena, cara. Eu tenho certeza disso. Olha, eu digo para você, numa loja WPN, normalmente eles fazem, sei lá, 5, 6 pré-releases no final de semana. Eu acredito que vai vir em promo para 1 ou 2 eventos.
Eu tô vendo aqui o preço do Goblin Guide dessa versão aqui, tá $4 em média lá fora. $4 é R$20, né? É
talvez
bem baixo.
É a piorzinha, talvez, né?
O Goblin Guide não, acho que o Goblin Guide o Uzi tá 1,23, a Cidadela do Bolas tá $4 também.
É que lá fora deve ter caído bastante o preço também, né, MP?
Lá fora tem muita loja, né, e tem muita carta também. Aqui no Brasil vai ser mais difícil, mas tipo, Goblin Guide e a Cidadela do Bolas são as mais caras, por $4 ou R$20. Eu imagino que após esse período em que... eles estão dando essas cartas, né, o tempo todo, vai ficar mais difícil, cada vez mais difícil encontrar, né? E talvez a paixão pelo retroframe, né, cresça também, né? Seja, inclusive, talvez haja a possibilidade de montar um deck inteiro retroframe, conforme vai saindo mais promos e tal. Então, eu imagino que com o tempo essas cartas vão valorizar bastante.
Porque,
talvez,
por exemplo,
se não chegar a uns R$50, vale a pena segurar e aguardar.
Porque, por exemplo, o Goblin Guide normal tá R$32 o mais barato na liga, entendeu? Então, assim, ele não vai estar... menos de 30 reais, né?
Dificilmente.
Dificilmente vai estar. Imaginando como é que funciona aqui no Brasil, menos de 60 reais não vai ser, né? Então, assim, já começa a ser interessante. Então, na pior carta que seja, ainda vai acabar valendo a pena, né? Então,
a passagem fabulosa é mais cara do que todos esses. É 6 dólares lá fora. E você ganha ela também é retroframe foil, e você ganha ela por comprar qualquer coisa na loja, tá? Eu não sei se conta comprar a inscrição no torneio. Se for isso, né, aí você realmente ganha duas promos ao se inscrever, por exemplo, no pré-release, em teoria, tá? O que é muito bom, né? Se você soma o Goblin Guide mais a passagem fabulosa, dá os 50 reais, dá os 10 dólares aí que a gente comentou. E eu acho que aqui no Brasil vai ser mais caro do que isso, né? Então, e se você segurar ainda vai valorizar, então... É um bom incentivo para voltar à loja.
Sim, sim. Eu acho que sim. Acho que vale a pena o trabalho aí, né? Mas lembre-se, né? Toda segurança. Não é porque vai voltar o jogo em loja que a pandemia acabou, gente. Então, muito juízo aí, porque não é só a sua vida que está em risco.
É, não vai ser mais aquele conforto de jogar em casa, né? Sem... Você pode jogar pelado quando você está em casa, pode comer ou qualquer coisa e jogar aqui com o mouse. Você não vai correr o risco jogando em casa de tomar cuspidas, tomar perdigotos dos seus oponentes no seu rosto, né? Perdigoto é uma palavra tão feia, né? Nem parece algo que sai da sua boca, né? Parece algo que sai de outro orifício do seu corpo. Perdigoto, mas agora você vai ter que se preparar contra tudo isso e aguentar, né? Aguentar isso. Cheiros, aguentar alguns fluidos de origem corporal rolando por aí. Alguém vai ter que encostar e cortar o seu deck, você vai ter que sentar numa cadeira que passou por várias bundas, mas isso você já fazia antes, né? Então é só se reacostumar.
Eu acho que é necessário uma readaptação. Eu, pelo menos, já estou pensando como é que eu vou fazer. Provavelmente eu vou fazer um reconhecimento antes de qualquer evento que eu vá participar para ter ideia de como que eu vou me virar no jogo, né? Mas eu acho que é a vida começando a pensar em algo próximo ao normal, né?
Então... E agora a gente pergunta, né? Tá, e com a volta, será que a gente vai ter um torneio nível nacional grande? E aqueles circuitos? E aqueles nacionais? Nacional Modern, Nacional Legacy. Agora que as lojas vão voltar sancionadas, dá para pensar também nos classificatórios para esses e talvez no primeiro semestre do ano que vem já ter um campeão nacional de algum formato, né?
Sim, eu tava falando no grupo, né? Eu agora com isso voltando, né? Com certeza as lojas grandes já estão começando a se planejar, né? Eu acredito que entre junho e julho do ano que vem a gente tem algum evento grande já, sabe? Do tipo assim, evento de circuito, né? Que aí você tem um tempo para rolar o circuito para depois ter a final. Tipo uma Central Fest ou algo similar, sabe? E acredito que antes disso a gente deva ter algum evento grande, sabe? Não GPs, mas assim, eventos maiores em São Paulo, capitais, né? Brasília, né? Rio de Janeiro.
Pra fazer no meio do ano que vem, logo depois da rotação do Legacy, né? Porque vai sair Commander Legends no segundo trimestre.
Dá pra fazer um pré e um pós-rotação, eu acho. O pessoal se despedir de Delver e dar boas-vindas a qualquer outro deck com Ragavan.
Ou algum outro bichinho que compra cartas de graça ou joga fichas de tesouro de graça em Commander Legends, né?
Goblin Guide que você compra duas, sei lá, um negócio assim que vai acabar acontecendo.
Pois é, tá chegando.
Você revela a carta do cara e compra, sei lá. Você escolhe se você quer comprar ou não. Você dá square no deck do oponente pra comprar a carta. Deve ser uns negócios assim.
Pra que ganhar o jogo logo, né?
O negócio é zoar o barraco.
Exatamente. Mas isso é aqui, né? Lá nos Estados Unidos já começou, né? Vai ter aquele torneio grande de Magic Las Vegas, promovido pela Channel Fireball, e ela anunciou no Twitter que não haverá cobertura de vídeo, tá? Não haverá transmissão desse torneio. Vai ser um torneio que vai pagar, se não me engano, 10 mil, mais de 10 mil dólares, né? Pro Modern, vai ser um torneio principal Modern, e ela não vai transmitir. Eu imagino, eu sei que a Wizards pagava a transmissão, ela bancava a transmissão quando era o GPs que a Channel Fireball transmitia, tá? Porque é muito caro, tá? Sim. É muito caro mesmo, você precisa alugar a internet do lugar, precisa ter toda uma infraestrutura e tal, então se é pra Tiana Fireball fazer, não vale a pena. E pelo jeito, se ela não vai fazer nesse torneio, é porque a Wizards não pagou. Eles devem ter pedido, né, mas a Wizards não pagou. E além disso, a Tiana Fireball também tá pagando menos pros juízes, tá? Teve uma redução de 16% a 44%, dependendo da função que eles pedem pro juiz. É, isso é um problema também, né, porque assim, deveria ser mais convidativo, mas eu acho que vai ter, não vai faltar gente para trabalhar nesses locais, mas é, assim, não vai voltar do jeito que nós gostaríamos, né? A todo vapor. Pelo menos não vai voltar de onde parou, vai voltar de antes de onde parou.
É, se a inflação tá chegando, se a conta do a conta agora monetária do Covid, né, tá chegando para os outros setores da economia, não imagino que isso não vá acontecer no mundo do Magic, né?
É, ué, por que o booster não tá mais barato, então?
Por que não tá mais barato? Para mim vai ficar mais caro.
Pois é. Né? Então, não deveria ter um descontão, ou pelo menos. Ah, é draft booster? Ah. Compra aí 3 por um desconto.
Vai, é, então, eu acho que, aí entra onde eu acredito que a Wizards deveria ajudar de alguma forma, sabe? Eu acho que ela deveria fazer um plano de curto prazo para ajudar esses eventos. Porque, querendo ou não, é o marketing dela, né? Então...
Material, cara. O que ela dava era material. Porque a gente pensa no booster como... Ah, um booster vale 20 ou 25 ou 30 reais. Mas para o Wizard não vale nada, né?
Sim.
Para quem produz a assim, massa, imagina, não vale nada. Então dá material. Se tem alguém se propondo a correr o risco de fazer um evento grande, você não quer dar o nome de GP, você não quer colocar a sua parceria, mas fornece o material, sabe? Acho que é uma política, principalmente com a Tiana Fireball ali, que já teve uma parceria forte, né? Sabe? Uhum. Eu não sei se eles vão dar aqui, não teve notícia de nada, tá? Mas, assim, seria uma coisa boa para atrair, para fomentar as pessoas, né? Ó, dá umas cases aí de box para poder atrair mais gente. Assim você anuncia uma prize wall decente, você atrai quem precisa viajar para ir até o evento, né? Porque se, por exemplo, o próximo GP no Brasil for como o último aqui, em que você tinha pessoas que iam pelo valor, né? Assim, uma das coisas que impulsionava, né, a viagem da pessoa, o tempo despreendido, era o valor dos eventos, né, o retorno esperado. É, se for como o último que a gente teve aqui, que foi da Tiana Fireball, inclusive, você vai ter uma presença bem pequena, tá? Porque foi decepcionante, né? Você vinha ali com um valor esperado bem alto, né? Pelo menos você não pagava para jogar, né? Você conseguia tudo de volta na prize wall ou vendendo seu material, e mudou da água para o vinho, né? De um GP para o outro, assim, foi um valor muito baixo. E a pobreza da prize wall também foi decepcionante naquele GP.
É, senão a gente vai voltar a ter booster box chamon cat na prize wall, né?
Ainda, né? Em 2022.
Porque ainda deve ter booster box chamon cat aí para dar de premiação, porque o que tinha dessa edição lá era um negócio absurdo.
Não, mas não era só Monquete ali, poxa, não seja injusto, é hora da devastação também.
Ah, é verdade, desculpa, para minha. Pelo amor de Deus, eu não sei como é que não teve mais draft dessas coleções lá, é um negócio que, enfim, com todos os setores dos eventos ganhando menos, eu acho que caberia uma ajuda da Wizards aí, fomentando de alguma forma, nem que não fosse, como você disse, né, claramente exposto e etc., mas eu acho que o jogo em si merece esse incentivo, sabe? Pra gente ver como é que vai ser esse... Porque acho que até pra própria Wizards é importante saber como é que esses campeonatos vão reagir, né? Em termos de números. Porque a gente tem visto cada vez mais o jogo competitivo morrendo, né? Se esses eventos começarem a ficar difíceis pros jogadores, esse tipo de evento vai acabar.
É, o que a gente tá vendo é que são as lojas que vão correr o primeiro risco, né? Não, sim, é a própria Wizards, mas sim, acho que vai ser do interesse dela utilizar os dados desses eventos, os números, para poder se programar, né? E seria bom, né, se de fato fizesse.
Sim.
Do jeito que tem sido com o Magic competitivo, eu não sei se dá para ter muita esperança, não, né? A gente não tá num período muito bom para o Magic de papel competitivo. O que a gente sabe é que vai ter bastante apoio para o jogo local em loja, tá? Pequeno, assim. E começa agora com a sua loja local, né? Vamos ver se prossegue aí fomentando outros tipos de coisas. Mas, assim, só o fato de você comprar algo na loja e ganhar uma promo e se inscrever no torneio na loja e ganhar promo é uma boa saída, tá? Apesar de não ter um GP anunciado nem nada. Se a gente prosseguir esse tipo de atitude, né, com outras coisas, né, dando aos jogadores o que eles querem, ou dando uma impressão de valor para eles frequentarem a loja e comprarem na loja, já vai ser um bom retorno para todo mundo.
Sim, é um bom começo, né, MP? Acho que a gente espera um pouco mais, mas eu acho que só o fato de já ter alguma coisa logo no primeiro, no instante zero aí do jogo em loja, eu acho que já é um bom começo.
Mas não vai ter transmissão na Channel Fireball, né? Então vai ter que ficar olhando o Twitter o tempo todo e depois ver, buscar ali as decklists do top 8, mas enfim.
Ouça o Ragnos Cast, que provavelmente a gente vai falar alguma coisa.
Provavelmente. Vai ter novamente o Prêmio Esportes Brasil, tem uma categoria de melhor card game. Dessa vez nós temos o Rudá novamente como juiz dessa categoria e também o André Manente, tá? Do motivo. Tem outros juízes, mas aqueles que estão voltados para o Magic, que eu saiba, são apenas esses dois, tá? E nós ainda não temos os nomeados, tá? Mas é o melhor jogador ou jogadora, né, de card game. Vamos ver. Se der tempo, né, talvez o PV seja campeão aí novamente, né? Vai ser premiado, tomara. O campeonato mundial tá chegando, né? Vamos ver. Falando em campeonato, ele vai ter um novo Red Bull Untapped, tá? O Red Bull Untapped é um torneio pelo Arena, tá? E que dá premiação em dinheiro, inclusive, se não me engano, é 10 mil dólares dentro, 10 ou 20 mil dólares distribuídos nessa primeira fase classificatória, tá? Você tem o quê? É de graça para participar, são 6 eventos virtuais, tá? E depois vai ter 2 eventos presenciais que são, digamos, as finais ali, tá? Você se inscreve pelo MTG Melee, tá? É curioso, né? Porque é um puta de um evento que não tá usando a plataforma que a Wizards promoveu na semana passada.
Então, né?
A plataforma tem problemas também. Ela não conseguiu nem fazer ela não suportou fazer o torneio de estreia do Magic nela. Eu sei que o Match Arena é usado muito para jogo de luta, né? Mas para Magic não conseguiu suportar o primeiro torneio, tá? Enfim, o Red Bull Untapped vai ser no MTG Melee. Vai ser standard esses 6 torneios primeiros, só que tá dizendo ali que também vai ter histórico, provavelmente nas finais, tá? Mas esses primeiros 6 parece que são standard mesmo, tá? E os presenciais são um no Japão e outro em Portugal. Portugal é mais perto pra gente, eu acho. Eu vou deixar o link aqui do Melee para quem quiser, para quem tiver interesse, tá? Você não tem nada a perder, exceto tempo, tá? Essas classificatórias são de 16 de outubro a 28 de novembro. Vai encarar ele?
Ah, eu tô meio fora do T2, né? Apesar de que agora é um novo ciclo, né? Com a nova rotação. Mas eu não. Provavelmente eu não vou me arriscar, não.
Eu acho que como perde-se muito tempo, eu não vou, não. É muitas rodadas também. Eu lembro que eu me inscrevi pro primeiro e não joguei também, porque ia começar de madrugada.
Assim. Não, acho que assim, pelo evento, sim. Seria interessante participar, mas aí eu tenho que conciliar o Gael, o Renata, todo o tempo aqui, pra mim é completamente inviável, sabe? E aí, eu tô no meio entre uma rodada e outra, tenho que fazer o Gael dormir correndo aqui, sabe? Não dá.
Eu também não tô muito animado atualmente, mas sei lá.
Chegando pelo T2, perto, acho que tem. Até jogaria. O T2 acho que tá até interessante. Eu acho que tá um pouco diferente do tradicional de começo de rotação. Então acho que até valeria a pena. Mas
a minha condição não. Entrar na arena quando você tá afim e jogar ali umas 4, meia dúzia de partidas, tudo bem. Mas dedicar um fim de semana inteiro, ou pelo menos tipo um dia inteiro, desde a madrugada, sabe, até o fim do dia, pra jogar umas 8 ou 9 rodadas, né? E ficar o tempo todo ali a posto no computador é muito tempo dedicado. E às vezes a gente não tem esse privilégio, né? Aí não dá. Mas enfim, o link vai estar aqui. Alguém postou no Twitter, o Josh aqui, Agent of Plight, fotos. Olha só que esquisito. Parece que tem um controle de qualidade faltando aqui. São fotos desses terrenos full art de Innistrad, ambos em inglês, tá? Só que com acabamentos assim, visivelmente diferentes, tá? Ele mostra aqui pântanos e florestas, né? Vou colocar o link do tweet dele para quem quiser ver. Não sei se o pessoal aqui no Brasil tá vendo isso, tá? Mas assim, tá bem perceptível. Parece que foram impressas em locais diferentes. E assim, eu não sei se afeta a questão de colecionador ou não, né? Mas essas variantes aqui, elas teoricamente teriam que ser iguais, né? Porque são produtos especiais, não é coisa que vem em qualquer booster, não.
E é engraçado que ele, se não me engano, os pântanos são normais e as florestas são foil, né? Pelo que eu consegui olhar aqui na imagem. Acho que o pântano não é foil, não.
Elas vêm em 7 booster, essas aqui que ele pegou. E aí, mas ó, na mesma box vieram bem diferentes, né?
E é engraçado que O que aconteceu no pântano não é o que aconteceu na floresta, né? Tipo assim, não é o mesmo efeito, só que mudou de cor, sabe? Tipo,
é um gloss, tá... né? Que tem uma intensidade diferente dos dois pântanos.
Sim, tá bem estranho mesmo.
E assim, não é algo que você espera de uma parte premium, né? De um produto que é mais caro do que a linha normal, já que a gente tá falando de uma set box, e de uma empresa bilionária, né? Então, assim, eu sei que esses relatos têm diminuído com o tempo, mas eles não deveriam existir at all, né? Porque é um artigo colecionável, então não deveria ter essas diferenças sensíveis de qualidade. É triste.
É, aí entra naquela questão que a gente tem comentado, né? Em algum momento, todo esse ímpeto de fazer muitos produtos vai afetar de forma significativa o produto final, né? Então esse é mais um exemplo de a gente ter visto printagens erradas, cartas, dupla face saindo com faces de cartas diferentes. A Liga Magic postou várias imagens de Jumpstart? Não, acho que é Jumpstart. Que, tipo, como se tivesse uma marca d'água de uma carta e em cima outra carta, sabe? Eu vou procurar. Nossa. O link aqui, eu vou deixar pra usar de exemplo também. Então, assim, é outro processo completamente diferente, mas mostra o que a Wizards está oferecendo em termos de produto, né? Então, assim, ela tá lançando 50 mil produtos por ano, mas aí começa a dar esse tipo de falha, sabe? Então, assim, até quanto isso vale a pena, sabe? Você tá tudo bom porque não foi você que comprou, né? Mas quando isso começar a acontecer de uma forma significativa, vai continuar, vai aparecer mais esse tipo de reclamação, né? Então, assim,
Pra ser sincero, eu não sei se isso vai acontecer em toda set box que você abrir, mas não deveria acontecer de maneira alguma, né? Não parece ser um incidente isolado devido à quantidade de reclamações que a gente vê nas redes sociais por aí. Mas enfim, a gente fica de olho, né? Mas assim, não combina com o tamanho do jogo, o tamanho da empresa, né? Já deveriam ter masterizado. Sim. Sabe no Skyrim, quando você chega no nível 100 das coisas, já deveriam ter masterizado também o crafting de cartas, né?
Sim. No mínimo, né?
Depois de 22 anos, mais de 22, vai fazer 30 anos. Enfim, vou falar de pioneiro porque tem possibilidade de jogar com deck de zumbis no pioneiro, tá? E o Daniel Santana escreveu sobre isso na Liga Magic. Tá usando cartas de Innistrad agora, por exemplo, campeão dos perecidos, né, que ganha um marcador toda vez que um zumbi entra. Tem uma curva bem baixa, tá? Tem os Lords aqui, então parece ser um deck bem em conta, tá? Tem inclusive um certo valor de... Tem uma certa observação de budget aqui, né? R$1.500 no mínimo, mas é um deck bem acessível, tá? Eu vou deixar o link do artigo dele aqui, que eu achei interessante. E tem um outro artigo também, esse é na Cards Realm, que é sobre o Legacy, tá? Por quê? O Legacy tá com um problema, né? O Legacy tem...
Um problema?
O Legacy tem uma rotação com a entrada de Modern Horizons 2. E o artigo é o fim de um legado do Delver, tá? Onde o Romeu fala sobre as versões, né, de Izete e outras versões, Canadian Threshold e tal, versões que utilizavam Delver, e como foi evoluindo a utilização dele até que hoje, né, a gente tem o domínio aí dos decks Izete ou Jeskai, né, que estão usando a Darcy principalmente para poder dominar o jogo desde a Darcy e o Raghavan, né, para dominar o jogo desde o início. Mas algumas listas estão usando ainda Delver, tá? E não sei se é a que mais é usada hoje, mas ele continua super importante em algumas listas. Mas o deck está incitando, inclusive, comentários sobre possível banimento de Daisy, né? Uma carta que está aí há 22 anos no Magic, né? Mas por coincidência apenas ele. Logo depois de sair Modern Horizons 2, ela virou problema, né? É uma mera coincidência.
Realmente, você consegue tirar o Delver, que me parecia muito difícil de acontecer num formato como Legacy. Você desbanca o Delver e o problema é Daisy. Realmente o Daisy é o problema. Ah, pelo amor de Deus, é ridículo falar uma... Não é que Daisy não seja bom, né? Ou muito forte. Mas, cara, o Daisy não é o culpado desses problemas, né, cara?
É a rotação do Legacy que é o culpado, né? Então, a entrada de cartas sensivelmente mais fortes.
Não tem sentido, né? negócio desse.
O que ele conclui aqui, né, que o Delver, ele não é mais parte desse núcleo, né, dos decks tempo no Legacy, mas ele não é também totalmente inútil no formato, tá, é que de fato aconteceu, ele, algo melhor apareceu, né, então, tá aí. Que mais? Já temos data para Innistrad Double Feature, que é aquela coleção que só vem no papel e só em loja da WPN, tá? Que vai ter as cartas das duas Innistrads de agora numa só coleção para poder draftar, é apenas para draftar, tá? E o evento de preview vai começar em 21 de janeiro, o lançamento é dia 28, tá? Então, eu acho que vai ter, esse evento de preview deve ser um pré-release e tal, deve ter possibilidade de jogar no final de janeiro já nas lojas, tá? Lembrando, é apenas em loja, apenas no papel, tá? Commander Collection Black também vem no final de janeiro, lá no dia 28, tá? No mesmo dia. O Commander Collection, lembrando, né? As lojas WPN Premium ganham a versão foil e as WPN normal ganham apenas a versão normal, tá? É um pacotinho aí com 8 cartas, né? Mais as fichas. Dessa aqui que a gente tem de interessante é tem Sol Ring, tem Liliana, tem Toxic Deluge, a Liliana Criatura, né, que vira Polinauta, tem a Arena Phyrexiana e Reanimate, de interessante também, além de outras cartas, tá? Mas a gente já falou do Commander Collection Black aqui. 28 de janeiro, então prepare sua carteira. Ah, e também na mesma data ali, as lojas vão poder começar as Commander Parties, tá? Então eventos de Commander que serão de fim de semana, tá? Então, deve ter promo também específica, deve ter... Enfim, né? Estão promovendo o formato, tá?
Como é que vai ser esses eventos, né? Das lojas, como a gente comentou, de incentivo, né? Tomara que a gente tenha realmente esse incentivo aqui no Brasil também, né? Vamos ver como é que vai ser a jogada da Wizards para que isso funcione.
Tem que acompanhar de perto, a gente vai fazer isso sim. E o Matheus F34, que a gente já conversamos com ele de Modern aqui, né? Ele foi segundo lugar no showcase, cara. Voltando à paixão dele, né? Que é o Eldrathron. Né? Ele jogou de Eldrathron nesse torneio e fez segundo lugar nesse showcase. Muito bem. Mostrando aí que quem joga Modern faz bem em acompanhar os jogadores brasileiros, né?
Sim, realmente é engraçado, né? Realmente você vê o Eldrathron fazendo top 8 nesses eventos grandes, normalmente é o Matheus ou tem outro cara também que joga com esse deck. Porque não é um deck que tem ido muito bem, né? Assim, tem outros decks mais atrativos, né? Que a galera tem jogado, mas masterizar, né? É o que a gente sempre fala, né? Em formatos como Modern, masterizar um deck é tão importante quanto saber surfar, né?
Então... É curioso que ele tava meio pra baixo, assim, porque o deck tinha sumido do meta, né? E a gente conversou depois de chegar Modern Horizons, aí, ó, tem Hammer Time com Saga de Urza, né? Muito eficiente. Você tem o Izete também com o Regente, né? E a Darcy, que também é super eficiente. Então tem pouco espaço, mas o meta foi se adaptando, né? O Eldrathron encontrou o espaço dele, assim, pra voltar. Né? Ela acho que tem pequenas adaptações, eu vou deixar o link aqui do tweet dele para quem quiser ver a lista, incluindo o sideboard, tá? Mas, enfim, é possível, tá? É lógico que ele masterizou o deck, né? Ele domina perfeitamente como jogar com o deck. Ele gosta e domina, mas acho que dando uma olhada na lista já ajuda bastante também. É esse livro. Eu fiz essa observação aqui porque acho que a gente vai pular o combate hoje por questão de tempo, tá? Então fica só um pequeno comentário sobre o combate dele. Vamos pra compra?
Bora!
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack do Cast.
Eu avisei que Vren 7 era muito bom, né? Eu avisei, ó. A carta subiu 33%, $40 em média lá fora, tá? Porque atualmente acho que é o melhor planalto do Standard mesmo, tá? É muito forte. A ficha dela combinada com aquela carroça lá é impressionante. Mas uma outra carta também que subiu muito e impressionou aqui, tá? Que com certeza valorizou, porque ninguém tá valorizando tanto assim essa carta, é o Massacre do Gancho de Carne, tá? Aquele encantamento lendário preto de 2 manas mais X. Esta carta teve um crescimento, quase dobrou de preço, tá? Subiu 75%, foi para $35 em média lá fora, por conta do Standard, tá? Eu fiquei impressionado quando o oponente jogou ela apenas por 2 manas, X igual a 0 contra mim. Porque era um deck BG sacrifício, né? E eu comecei a apanhar e ele começou a ganhar vida com o deck funcionando naturalmente. Então, isso aqui não precisa entrar como sweeper, sabe? Pode entrar como encantamento que simplesmente vai te gerar valor. Então, realmente impressiona. Boa carta.
Não, é boa carta, né? E esses zumbis com DK acabam ajudando bastante, né? Porque você não precisa fazer nada. Você não precisa ter um algo pra sacrificar, né? Só você bater. Se o cara bloquear, bloqueou. Se não, tomo dano do mesmo jeito. E aí perde vida depois, sabe? Então, assim, ela, lógico que não é essa a sinergia principal. Mas acaba funcionando bem, né? Com esse tipo de carta, né? Então,
exato.
Gostei. Me surpreendeu também. A gente imaginava que seria uma carta forte, mas que o uso dela fosse tão grande assim no T2, não nos parecia algo que iria acontecer.
E aqui no Brasil, cara, o Juliano lançou o artigo, que ele sempre lança quando sai uma coleção nova, das cartas mais vendidas da coleção, pela Liga Magic, tá? E entre as comuns, tá? Você tem duas cartas azuis aqui, né? Tinha que ser, né, cara? Impressionante. Uhum. Azul e preto nesse limitado tá bem forte. Considerar, obviamente, a carta mais vendida, R$3,00? Cacete, não sabia que uma comum podia chegar a isso.
Então, né?
Uma comum da coleção do standard atual, cacete.
Tá um absurdo.
R$6,00 em média. R$3,50 preço mínimo, cacete. E o olhar do outro mundo, né? Que dizem que é melhor do que Brainstorm, olha só. Ai,
então,
ai.
Né?
É uma azul, você olha as três do topo, coloca qualquer quantidade de volta no topo e o resto no cemitério e tem recapitular de uma e uma azul, tá? Agora, entre as incomuns é que acho que tem coisas interessantes pra gente ver. De fato, são as mais vendidas, porque são cartas que podem jogar outros formatos, de pioneiro para baixo, inclusive, tá? Brincar com fogo, que é o choque melhorado, as garras infernais, que é o removal melhorado, a festança do ocaso, que é aquele, a branca, né, que ganha vida, põe ficha e compra carta, e a cura pela fé, que é a mais vendida de fato. Ali, essa me impressionou, porque eu pensei que as outras seriam mais vendidas do que cura pela fé, que é o Faithless Loot em azul e branco. Tá? Entre as raras, a mais vendida é o Crescimento Antinatural, cara, que eu acho que é uma carta de Commander, né? Por isso é a mais vendida aqui, que é o encantamento verde de 5 manas, que no início do combate você dobra o poder e a resistência de todas as criaturas que você tem, tá? Até o final do turno.
Essa carta... Eu fiz um draft com ela e, tipo, se o cara não tem o que... Se você tem duas criaturas em campo e ele não tem como remover as criaturas ou encantamento, acaba o jogo, sabe?
É verdade.
É muito forte, sabe? Você imagina, todos os seus zumbis viram 4-4, sabe? Então, assim, é muito forte essa carta. Tudo bem que são 4 verdes, né? Não é tão fácil, assim, de castar no limitado mais ainda. Mas como você comentou, né? No Commander ela acaba reinando, né? Vai acabar sendo que qualquer deck que seja verde mais uma cor, provavelmente vai ter que ter essa carta, né? Vai ser interessante ter, né? Porque principalmente se for deck de criatura, né?
Eu acho que é o tipo de carta que as pessoas compram por impulso, porque na prática elas vão tentar usar uma vez e vão falar, não, é melhor eu voltar para um drop 5 melhor, vou colocar um Planinauta, vou colocar um Gargadonte ou alguma coisa melhor do que um encantamento que, assim, ele tem um efeito quando ele entra em jogo, afinal você baixa ele na principal e passa pro combate, bom, mas você tem que ter uma mesa para isso, e nem sempre você vai ter esse benefício.
É aquela carta que você quer ter, você vai jogar. Você nunca vai conseguir tirar vantagem dela. Quando você conseguir tirar, você vai ganhar o jogo e vai falar assim, ela não vale a pena.
Eu acho que as pessoas compraram porque você já tá no site da loja, já tá montando um pedido, aí você fala, põe essa rara aí também, porque eu vou precisar dela pra algum comando. Eu não sei qual, mas ainda vou precisar.
E ela tava mais barata, né? Ela subiu agora essa semana.
Tô vendo aqui o mínimo de 24, não. R$24, R$25 é muito caro pra uma carta dessa.
Ela tava menos de R$20. Tô olhando o histórico, ela tava menos de R$20 quando ela saiu.
As cópias mais baratas esgotaram, então, é por isso. Mas o segundo e o terceiro lugar em as raras mais vendidas, acho que tem a ver com formatos construídos competitivos, né? O Tovolar, que tá jogando Standard, né? E a Buscadora da Tempestade Temerária, que é o lobisomem 3 manas, 2-3, que dá mais 1/0 ímpeto para um bicho todo turno. Esse bicho pode jogar, inclusive, pioneiro e outros formatos, né? Porque essa habilidade aqui de dar ímpeto passivamente, ela acaba sendo muito boa. Ele, sozinho, é uma 3 manas, 3-3 ímpeto, é um lobisomem, né? Que pode mudar de lado e acrescentar mais poder na mesa. Então, acaba sendo forte.
O vermelho tem várias dessas cartas, né? Que dá mais 1/0 e tal no início de combate. Inclusive em Forgotten Realms tinha. Mas o fato de dar ímpeto nesse começo de rotação ajuda bastante, né? Qualquer bichinho que entra acaba sendo relevante em combate, né? Então, ela é uma carta boa. E o fato, o outro lado dela também é bom, né? Então, isso, deixa até melhor. Deixa melhor ainda, né? Então, vale a pena. Eu não sei se o pioneiro, que tipo de deck que ela entraria? As versões... Mono Red não tem jogado, mas...
RG Agro, talvez.
Os RG Agro pode ser que tire vantagem, né?
Eu sei que no Standard a carta é decente, ela pode ver jogo.
Não, no Standard com certeza
enquanto,
ela vai
por
ver.
Por enquanto ela pode ver jogo. Sim. Né? E entre as míticas, cara, lógico que Vren 7 é a mais vendida, disparado, mas também tem a Arlin, a segunda mais vendida. Não sei porquê, a Arlin não é muito boa, não. Tá.
Comanda.
Ah, será?
Sim, porque o cara quer fazer comando de lobisomem, né? E agora ele vai ter um kit completo, né? Então ele acaba pegando também, né?
Bom, né? Ela pode ser lobada no Commander, né?
Quem sim. Sabe?
E o Massacre do Gancho de Carne, né? Também é a terceira mítica mais vendida por conta do Standard também. E isso, a gente teve essa semana também um buyout, né, bem grande, assim, entre zumbis e lobisomens, por conta dos decks de Commander de Innistrad, tá? Uhum. Você tem o Prefeito de Avabruk crescendo também, 60%. Você tem o Plague Belcher, o Deus Escaravelho, o Undead Warchief, né, o Gravecrawler, que é uma carta importante para decks de combo, inclusive, e a Musa, todas essas cartas que eu falei crescendo 60%, mais ou menos. O Plague Belt já cresceu 3 vezes, né, 300%, porque não varia nada, tá? Todos esses têm uma coisa em comum, que são zumbis, tá? E eles jogam em decks de comando de zumbis. Não estamos falando do zumbi pioneiro do artigo que nós comentamos na manutenção, tá? Não é por causa disso, é por conta dos decks de Commander mesmo, tá?
Teve um que não tá aqui, MP, e eu tava olhando no artigo do Daniel sobre o deck de zumbis, é o Morto Persistente, lá da segunda Innistrad. Da segunda não, da primeira, né? É Shadows of Innistrad. E Sombras Innistrad. E ele, em agosto, ele tava menos de R$30. E ele já está mais de 80.
Olha só.
Então, é uma... E eu lembro de a gente ter falado dela quando o Innistrad caiu. Porque ela é uma carta que, se tivesse qualquer deck de temático de zumbi, ela seria interessante. E eu lembro de a gente ter aconselhado o pessoal a pegar. Então, eu acho que quem pegou, pegou, né? Porque agora, por R$90, eu acho que tá bem, bem complicado. Eu
falei 80, não vale.
R$80, não, ó. Tem uma loja vendendo a 90, tem 3 cartas. Depois tem uma loja vendendo 8 unidades a 120. Depois é só acima de R$140.
Cara, esquece. Você já tem carta demais, não precisa dessa carta. Esquece. Nesse nível, né? Não
é que
precisa.
É absurdo!
É absurdo, absurdo.
Cara, 300%. Não é 300%. É 500%, cara. Saiu de 30 para R$150, cara.
É absurdo, absurdo. É uma distorção muito grande, né? Mas é Commander. Muita gente procurando, provavelmente. E entre a nossa agenda aqui, faltam 2 semanas para o lançamento dos Challenger Decks do Pioneiro, tá lembrando? Tem o W Spirits, tem o combo do Lotus Field, o Mono Red Burn e o Wars of Auras, tá? Que é o Boggles do versão Pioneiro. É isso. Daqui a 2 semanas, dia 14 de outubro, chega esses Challenger Decks. Agora a gente vai pular o combate e vamos falar direto com o Ig Guara lá na principal. Voltamos na limpeza.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Big, bem-vindo ao Hack dos Cast.
Muito obrigado, prazer estar aqui. A honra.
A honra é nossa, cara. Um artista brasileiro aí trabalhando diretamente, né, com a arte da HQ do Magic. E a primeira coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: quando a gente pesquisa sobre você, aparece como penciler. Se eu não me engano, aqui no Brasil é arte finalista, né? E o que faz um penciler ou arte finalista nas HQs?
Não, na verdade, o penciler, que era o que eu era antes, né, antigamente, é quem faz o lápis, quem faz o desenho em si, né? O arte finalista é quem faz o nanquim. Só que hoje em dia eu faço tudo. Eu faço tanto o lápis quanto o nanquim. Eu só faço as cores, né?
Chamou isso de promoção, né?
É. Aí agora eu que cuido da arte como um todo.
Né? E só para saber diferenciar, assim, quando você disse fazer o lápis, seria a primeira parte da HQ? É o desenho inicial ali?
Isso, é o desenho, assim, que você faz? Você recebe um roteiro na forma de uma história mesmo, né? Como se fosse um roteirinho de cinema. E o seu trabalho, ele é transformar aquele roteiro em páginas de quadrinhos. Né? Você que decide ali qual que é o ângulo do quadrinho, qual vai ser o melhor quadrinho, qual vai ser mais, vai aparecer menos, né? De acordo com o roteiro. A gente brinca muito, a gente fala muito que, tipo assim, a HQ ela é muito parecida com o cinema. Né? Todo filme começa como uma história em quadrinhos, inicialmente, né? O storyboard do filme. Então é como se a gente fosse o diretor do filme. Né? A gente pega o roteiro do roteiro e transforma ele em imagem. Né? É isso que a gente faz.
Então, desde a concepção ali da história, vocês estão juntos ali.
Isso, né?
Legal. E, poxa, vendo aqui, você já foi penciler na Marvel, na DC, agora você está com a Boom, trabalhando na HQ do Magic, mas como é que foi para você essa evolução, cara? Como é que você se tornou, assim, você teve que fazer um curso universitário, ou desde pequeno você já desenhava, e aí foi aperfeiçoando, como é que foi? Se der para resumir, assim, rapidamente a sua trajetória, até porque talvez tenha ouvinte que deseja trilhar o mesmo caminho, né, ou algum ouvinte novo, e tem pelo menos o seu exemplo aí para seguir.
Sim. Então, quando eu comecei, pra falar a verdade, não tinha curso ainda. Os cursos vieram depois. Né? Eu, inclusive, dei aula na Quantas de um tempo lá em São Paulo, né? Agora moro em Belo Horizonte. E quando eu comecei, não tinha curso. A gente meio que foi na coragem. Assim. Eu sempre gostei muito de estudar no quadrinho, sempre desenhei, né? E até que teve um dia que, lendo quadrinhos de super-heróis, assim, quadrinhos de X-Men, essas coisas, eu vi que tinha um brasileiro que desenhava. Na época era até o... Eram dois, na verdade, que sabiam que eram brasileiros, que eram o Marcelo Campos e o Roger Cruz. E eu vi que era possível. Né? Então, eu corri atrás. Aqui, para trabalhar com quadrinhos americanos, especificamente, né, do DC, Image, Boom, geralmente você tem um agente, né, que faz esse contato entre o artista e a editora, né? E o artista vê o seu portfólio, né, você tem que ter um portfólio com, que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, né, o cara quer ser desenhista, faz aquele monte de ilustração legal e não sei o que, mas não faz uma página de quadrinhos, então decide aí, tipo assim, para ser quadrinista você tem que fazer quadrinhos, senão você é ilustrador, são duas coisas diferentes.
Uhum.
Né? Mas e na época que eu, antes de começar a trabalhar com quadrinhos, eu trabalhava como ilustrador. Não sei se você chegou a conhecer a revista Dragão Brasil.
Sim, o Eli, inclusive, ele tá com o Gaio tá dormindo agora, mas o Eli é colecionador da Dragão.
Pois é, o meu primeiro trabalho envolvendo RPG e Magic e essas coisas foi para Dragão Brasil. Né? Eu comecei muito quando ela ainda era impressa, né?
Que legal, cara.
Entregando a idade aí. Mas aí, depois de, assim, por alguns anos tentando, né? Até que veio o meu primeiro trabalho pra Marvel. Foi 2006. Aí, depois disso, não parou mais. Pra fazer o Magic, o que rolou foi, tipo assim, eu admito, assim, que chegou uma época, depois que eu tava trabalhando na DC por um tempo, eu meio que enchi o saco de desenhar super-herói, tá? Tava trabalhando com o Arcanite, o Batman, né? E, tipo assim, eu gosto muito do super-herói, mas chega uma hora que eu tô assim, quero fazer uma coisa meio diferente, né? E aí pintou uma oportunidade de fazer um quadrinho autoral com a escritora da Mulher Maravilha, né? E era um quadrinho de fantasia.
Uau! Né? Perdão a interrupção, mas quando você diz quadrinho autoral, seria uma colaboração de vocês dois, ou a ideia da história vem dela e criativa do desenho vem sua?
Foi uma colaboração entre nós dois, e a gente fala que é quadrinho autoral porque não tinha uma... A gente publicou pela Image, né? E na Image não é igual na Marvel e na DC, que tem os personagens da editora, né? Você apresenta seus personagens e publica as suas próprias histórias lá.
Uhum.
Né? Você não trabalha com os personagens fixos da editora. Né? Você apresenta um projeto, e a gente fez esse projeto juntos. E depois disso eu voltei pra Marvel, voltei a desenhar super-herói, só que aí o pessoal da Boom viu meu trabalho nesse quadrinho de fantasia e achou que seria legal para a Magic. Eles estavam adquirindo a licença, né, e queriam fazer o quadrinho. E foi uma surpresa quando eles me chamaram e eu falei, mas nossa, eu jogo Magic há 20 anos, eu adoro Magic.
É uma das minhas próximas perguntas. Então você é jogador de Magic de longa data, deve ter gostado bastante do convite.
Foi muito legal. E aí quando eu descobri que o escritor, o Jed, né, que é o escritor, também é jogador de Magic, né, também gosta muito do lore e das coisas assim, aí foi embora, né? E a gente finalmente conseguiu fazer um...
Olha, é bom ter o seu depoimento assim, Ig, porque... Quando a gente vê obras assim ganhando uma projeção muito grande, né, normalmente as pessoas que estão por trás sempre têm aquelas declarações vagas: não, eu sempre fui fã dessa série, eu sempre joguei, sempre gostei do Magic, né? Tipo, eu lembro de ter visto alguns parecidos dos irmãos Russo e tal. Mas quando chega nesse nível, você nunca sabe se é verdade ou não, se a pessoa tem uma relação próxima com aquela propriedade intelectual, né?
Só publicidade.
Exatamente, porque publicidade / mentira / marketing é quase que a mesma coisa, né? Desculpa aí, sem querer ofender quem está ouvindo e quem trabalha nessas áreas, mas uma parte é talvez encher um pouquinho a realidade de coisas, né? Deixá-la mais atraente. Então é bem legal ter esse seu depoimento, saber que de fato você tem essa relação de longo tempo, porque se a história e a parte visual são feitas por pessoas que têm uma relação de longa data, elas vão respeitar mais, elas vão colocar um pouquinho do carinho, da admiração que elas têm pela marca ali. Isso é mais uma coisa atraente, né, pra gente procurar identificar quando pega o Aga aqui na mão.
E é muito legal, porque quando a gente começou a trabalhar na revista, né, o escritor já te perguntou: ah, quais planeswalkers que você gosta, qual o seu plano preferido pra gente fazer alguma coisa lá. Né? Ele falou quais que era o dele, e a gente foi tipo assim, já tinha uma história, um primeiro arco montado, né, que é esse que tá terminando agora, da Vraska, da Kaia e do Hal, mas assim, para as próximas a gente já tá tipo assim, o que a gente quer fazer, o que a gente gosta, quantas pessoas que a gente quer colocar, né?
Bacana. A parte da história em si, pelo que eu li, antes de sair, né, parece que teve uma entrevista com vocês, e a história, ela tem um princípio no lore fixado, no cânone, mas vocês tiveram uma liberdade e exercitaram essa liberdade de brincar um pouquinho com o cânone, né? De talvez fugir um pouquinho dele em alguns aspectos. Como é que foi essa parte para vocês?
Ela começa, em teoria, um pouco depois do War of the Spark, né? Da guerra. Então, tudo o que aconteceu até aquele ponto ali, meio que... o canon da nossa história. Aí, depois disso, começa a diferenciar um pouquinho, porque a gente teve essa liberdade com a própria Wizards, de tipo assim, é outra mídia, né? A gente tá contando uma história em quadrinhos, e a gente queria ter essa liberdade para não ficar tão preso no lore do card game, porque senão a gente ia ficar muito amarrado, né? Com os lançamentos, né? Que pensa assim, a gente tá fazendo, e a gente faz os quadrinhos muito adiantado. Tipo, a gente tá 4, 5, 6 números na frente do que tá lançando.
Ah, ok. Você tá falando então de meio ano, talvez, à frente.
Por aí. Né? Então, a gente teve essa liberdade de criar a nossa própria historiazinha ali dentro do sandbox ali. O que foi muito legal, porque a gente pôde explorar personagens que não estavam sendo explorados, né?
E isso é comum na indústria, quando o artista participa da elaboração do enredo da história, junto com o criador? Não é comum?
Geralmente, isso é mais comum, eu falei, nos quadrinhos mais autorais. Nos quadrinhos para as duas grandes, né, porque a gente chama, né, The Big Two, que é Marvel e DC, é mais lindo. Sempre há um diálogo, né, porque afinal é um quadrinho, ele é essencialmente um trabalho em equipe. Né? Também, se eu receber uma história que eu não acho legal, o meu trabalho como desenhista não vai ser legal. Né? Então, um diálogo sempre rola. Mas quando você trabalha com personagens igual você vai trabalhar, igual eu trabalhei lá com a Spider-Girl, ou com o Homem-Aranha, ou o que seja, você tem... A editora tem ela segura mais o personagem, né? Porque ela tem planos.
Deve ter uma lista de coisas que tem que ter e que não pode ter.
Que não pode ter, exatamente.
Você prefere, assim, genericamente, você prefere receber um script mais contido e trabalhar com liberdade em cima daquela propriedade, ou você prefere detalhadamente tudo que tem que ter, tudo que tem que aparecer? Porque pelo que eu já ouvi de podcast de quadrinho, eu sei que tem perfis bem variados, né, de autores. Tem autor que realmente quer que você descreva tudo, assim, a forma da luva do Batman, o que tem na Batcaverna, todas as estátuas, todos os detalhes ali. E tem outros que deixam você livre para fazer como você quiser.
Sim, eu já peguei os dois tipos.
Né? Complicado.
O ultra detalhista assim, é realmente mais complicado. Só que se o cara for solto demais também, aí você fica meio sem norte, né? Você fica meio. O ideal é ter um diálogo com o escritor, né? Tipo assim, você ter esse diálogo aberto com ele e falar, não entendi tal coisa, o que você tá querendo fazer, o escritor também às vezes te pergunta o que você quer fazer, né? E tudo mais. Eu gosto ali de uma coisa meio no meio do caminho.
Tá. Acontece muito de você mandar uma sketch lá pro autor e falar, é mais ou menos essa linha que você quer? E aí ele confirma, não?
Sim, acontece.
Não.
No próprio Magic, quando a gente começou, antes da gente começar as revistas em si, a gente teve que fazer uma adaptação do design dos personagens. Né? Porque não necessariamente o design das pessoas funciona pro quadrinho. Né? Então a gente, que foi mandado pra Wizards também, pra provar, né, e tudo mais. A gente deu uma. Você vai ver que todos os personagens eles têm um design próprio, que não é parecido, é o mais próximo possível do que eles são, mas que também varia de artista.
Curioso.
E a gente deu uma mexida para eles funcionarem dentro da história, né? Acertou a silhueta de alguns personagens, ou simplificou um detalhe aqui e outro ali, porque não vai funcionar, como às vezes o quadrinho também é muito reduzido, né? Esse tipo de coisa.
É interessante saber disso, né? Porque a gente imagina que vão querer manter, a Wizards, por exemplo, ia querer manter uma certa regularidade na forma como eles são representados, mas tem uma sensibilidade diferente dependendo da mídia, né? Isso. E você atentando para isso é importante. A gente normalmente não pensa nisso.
Claro que, tipo assim, igual falou, é o mais próximo que a gente possível, assim, né? Que a gente consegue fazer dentro de cada mídia. Para o personagem realmente ele ser reconhecível, né? Tipo assim, você bateu o olho e falou, essa é a Samut, esse tipo de coisa.
Legal. Essa é a Vraska na pegada do Ig, dentro do quadrinho da Boom. Aí você também tem a parte de você dar o seu toque, né? A sua marca ali.
Igual, por exemplo, na Vraska, uma coisa que eu tentei fazer, que algumas pessoas pegaram, outras não, que é os tendios dela, né? Os tentáculos, no caso seria o cabelo dela. Eu faço eles reagindo de acordo com a emoção que ela comenta, né? Aí mesmo quando ela tá fingindo uma emoção, tentando esconder o cabelo dela se mexe de acordo com aquilo, né?
Nossa, que legal. Essa pegada é legal. E é algo que não dá pra ter direito nas cartas, né?
Não dá, porque as cartas não são em sequência, né? O quadrinho é uma sequência, então você consegue mostrar essas mudanças no personagem.
É bem legal. Cara, e você... Quando vai fazer hoje em dia, né? Você costuma começar na mão ou você praticamente faz digital desde o início?
Hoje em dia eu faço tudo digital.
Tudo digital.
É uma questão de tempo mesmo, tudo digital.
É mais rápido fazer digital, então? Curioso.
Eu acho. Pra mim é mais. Tem artistas que não conseguem. Tem artistas que acham mais rápido fazer na mão. Tem artista que não se adapta. Mas pra mim, especificamente, é bem mais rápido.
O método profissional de fazer é numa drawing board, você desenha, né, você faz no virtual, mas usa a sensibilidade do dedo, né, com um tipo de caneta virtual.
Né, na verdade, eu tenho uma Cintiq, né, que é aquela mesa digitalizadora, né, que a tela que você desenha na tela.
Certo, certo. Ah, legal, legal. E, cara, é impressionante, né, como essa indústria contagia, assim, é a primeira vez que eu converso com alguém diretamente dessa indústria e eu tenho um respeito enorme pelos quadrinhos, né? Eu sempre quis consumir quando criança, mas só agora. Mas depois de velho, tive oportunidade, né? Eu peguei tudo que era do passado, que era importante. E uma das coisas que me surpreende é que a releitura dos quadrinhos também te dá... ela traz uma qualidade adicional, porque você... É lógico, é como se fosse um livro, então você relê com mais experiências, mais bagagem, né? E também você repara melhor nas artes, no, nos pequenos detalhes que são colocados ali, né? Que às Sim. vezes, como você falou do cabelo da Vraska, às vezes a gente não percebe numa primeira leitura, né? Tá muito preocupado com o enredo ali. É, o quão importante é colocar esses pequenos sinais, assim, e pensar, né, no longo prazo, nesse potencial de releitura, nesses pequenos easter eggs que tem no quadrinho.
Para mim, é a parte mais legal, assim, do meu trabalho, especificamente, né? Que é essa parte de contar a história, de criar, de entender aqueles personagens. Eu estava até brincando com o Jed, que é o escritor, que a nossa história ela é bem amigável para quem não é jogador de Magic. Né? Ela tem esse conceito, assim. Ela é amigável, assim, quem não joga Magic consegue pegar a história e entender. Talvez não entenda todos os nomes, todas as coisas, claro, mas ele consegue entender, né? Mas, ao mesmo tempo, eu coloco, por exemplo, eu pego uma carta de um efeito, né, e desenho aquele efeito pro jogador de Magic, sabe?
Ah,
pra
legal.
Para ele poder pegar, ó, oh, essa, eu sei que spell que é esse aqui.
É legal. Só um jogador de Magic é capaz de fazer
isso.
Né?
Aí, isso é muito divertido de ver, assim.
É mais um convite aí pro pessoal que ainda não adquiriu, né? Que ainda não leu.
Pena que não tem em português ainda.
É, uma pergunta que eu tenho que te falar é: quem quiser adquirir, você sabe qual a melhor maneira, quem tá aqui no Brasil, qual a melhor maneira de adquirir?
Se você gosta de quer ler digitalmente, né? Você pode tentar de Comixology.
Ah, ok.
Ou tentar comprar pela Amazon, você consegue. Eu tenho alguns exemplares que eu vou depois, mais pra frente, disponibilizar também, distribuir e tal.
Tem alguma distribuidora brasileira pegando os quadrinhos da Boom atualmente?
Que eu saiba, não. Mas eu não tô tão por dentro da publicação das coisas no Brasil, vou ser bem sincero.
Eu sei que tem algumas que pegam mesmo sem traduzir, né? Só repassam pro mercado, importando. A Devir faz bastante isso, né? Até pelo histórico da Devir com o Magic, talvez ela pegue, não sei se ela tem alguma relação com a Boom, mas pode ser, né?
Pode ser, eu também não fica mais difícil de saber, assim, porque não é a parte que eu participo, né? Essa parte do licenciamento.
Isso. E estando em Minas Gerais agora, te perguntar, você sempre trabalhou remotamente ou dependendo do estúdio para o qual você trabalha, eles exigem que você esteja lá pessoalmente?
Não, foi sempre remoto.
Uau.
Sempre trabalhei em casa, assim, sempre. Eu trabalhei em estúdio, assim, quando não era quadrinhos, né? Quando era outros trabalhos de desenho. Mas como quadrinista, sempre foi de casa. Trabalho solitário.
Mas é bom para todo mundo, porque você parece que te deixa... É um trabalho que depende de inspiração também, então deixa você se inspirar da sua maneira e é para... Para o estúdio parece mais barato, né? Mais prático, da liberdade.
Sim. Esse negócio de inspiração, ele é engraçado, né? A gente brinca, eu com os meus colegas brincam, também que a gente brinca, né? Para desenhar, a gente precisa de inspiração. Sorte é que a inspiração vem todo dia, 8 horas da manhã. Porque é trabalho, né? A gente tem que lembrar disso, que é o nosso trabalho também fazer.
Uma coisa bem relevante quando tem uma série de diversos quadrinhos é atraso, né? Quando atrasa, principalmente quando tem universo compartilhado, né? Quando você tem. Eu lembro de vários casos em Marvel e DC, por exemplo, que atrasou, só que já tinha saído o próximo número 1 do pós-reboot. Enfim, como é que funciona essa questão de produtividade para você? Quantas páginas, digamos, você. Quanto tempo você demora para terminar uma página de um.
Varia da página, varia das páginas. As mais simples vão aí 4, 5 horas, né?
Uau.
Mas as mais complicadas tem página que vai 10 horas, 12, né? O ideal, o que eu tento sempre manter, é fazer pelo menos uma página por dia.
E quando você diz fazer, é tudo, assim, terminar até a cor da...
Não, a
colorização?
Fazer tudo é deixar ela pronta para a cor. Aí de mim ela vai para alguém que vai colorir. Senão realmente seria impossível fazer tudo. No, né?
E por curiosidade, assim, você se se preocupa com os quadrinhos, a posição dos quadrinhos. É óbvio que, né, você que é o diretor dessa área, mas você já desenha no quadrinho ali, ou você faz separadamente cada arte, depois envia, essa aqui tem que ser um
3x4? Não, o que eu faço é o seguinte: quando eu recebo o roteiro, eu leio ele geralmente umas duas ou três vezes, sem fazer nada, só para entender o roteiro, né? E a gente faz o que a gente chama de os layouts, né, os thumbnails. Eu faço uma versão pequenininha de cada página, bem simples, com um bonequinho de pauzinho mesmo. Né? E eu faço, por exemplo, a página 1, eu faço uma ou duas ou três versões daquela página para ver qual que fica melhor. Bem simples, demoro 10, 15 minutos em cada página. Né? Aí eu vou decidindo qual storytelling que é melhor, né? Qual ritmo que está nos quadrinhos. Tá? E daí eu já passo para desenhar direto na página final. Aí eu faço uma página direito, separo os quadrinhos na página e desenho. Né?
Ah, interessante.
Mas antes tem esse pré-desenho, né? esse estudo que você tem que fazer. E quando eu faço esse estudo, eu faço da história da revista inteira de uma vez só.
Ah, é importante, você é organizado, né? Mas isso é padrão na indústria ou vem de você?
Não, isso é padrão. Ah, tá. Porque assim você tem um controle, né, do ritmo da história.
É bacana. Né? Aparentemente gera o melhor resultado, né?
Sim.
Você sabe exatamente o que vai em cada lugar, faz sentido.
E também, e tem essa facilidade também, né? Se precisar mudar, se meter lá no editor ou no CC, eu mando pro escritor para ele dar uma olhada também, né? Se precisar mudar, você gastou só 10 minutos. Você muda fácil, né? Então, quando você se compromete a fazer, demorar um tempão para fazer, você já sabe o que você vai fazer nela.
E voltando ao quadrinho específico da Boom agora, o que você acha que vai atrair mais os jogadores de Magic de longa data? Eu também jogo há 20 anos aí, já vi de tudo, né, nesse jogo, né? O que é que vai atrair mais os jogadores do meu perfil, do nosso perfil, né, que você também joga
longa data? Então, duas coisas que eu acho. Uma, o desenvolvimento dos personagens, é você realmente ver aqueles personagens ali interagindo entre si fora do game, né? Fora, assim, você vê a relação do Hal com o Tomik, ou com da Vraska com o Jace, né? Você vê essas relações, tipo, as disputas, no caso da primeiro arco, que é em Ravnica, né? Ravnica, que é as disputas das guildas, essas coisas. E, especificamente, no primeiro arco, a gente está usando os personagens que acho que todo fã de antigo de Magic quer muito ver e eles não usam nunca. Que é o melhor vilão Lovecraftiano ever de Magic, que não são os Eldrazi, mas que nunca aparece. Todo mundo achou que ia vir em Shadow from Innistrad, mas não veio.
Nessa Innistrad atual agora, né, também tinha uma especulação. Bom, quando você fala assim, eu que ainda não li, né, tem dois que eu penso: Young Moth e Merit Lege.
É um dos dois.
Sobre isso, assim, já que vocês têm liberdade para fugir do cânone, vocês pretendem escapar bastante ao ponto de, por exemplo, matar personagens ou provocar alterações alterações bruscas nos seus perfis para vocês contarem histórias mais empolgantes, ou vocês preferem ficar mais próximos do cânone e essas pequenas alterações, brincar apenas com pequenas alterações?
Não, a gente pretende começar bem próximo. Esse primeiro arco, ele começa bem próximo, né? Ele é bem depois do Espinho, né? Mas até nele a gente já começa a divergir um pouco mais.
Legal.
Né? Algumas ideias que a gente teve, inclusive, a própria Wizard vai incorporar no quadrinho, outras vão ser completamente diferentes. Vai incorporar pros personagens no jogo, né?
Legal.
E outras vão ser que a gente sugeriu para eles, que eles gostaram, e outras vão ser completamente diferentes, assim. Então a gente vai ter essa liberdade.
Né? Puxa, bacana. É difícil falar assim sem dar spoiler, né? Mas tem que manter o convite aberto pro pessoal ler.
Pro pessoal ler.
E como é que a gente faz para saber das alterações que vocês sugeriram que eles implementaram? Assim, é claro que quem lê o quadrinho e depois acompanhar o lore oficial da história vai saber, né? Mas será que tem...
Sim.
Você costuma postar, ou o Jet vai postar alguma coisa nas redes para a gente ficar de olho?
Mais ou menos, né? Porque se você teria que realmente as duas histórias, né? Porque agora o jogo tá em Innistrad, né? O Teferi tá em Innistrad e tal. Mas ele aparece na nossa história também. Só que a nossa história meio que acontece antes do que tá acontecendo em Insta.
Certo.
Né? Então tem os personagens aparecem nas duas histórias. São momentos diferentes do tempo, né?
Você falou que tava desenhando o Teferi, né, agora.
Isso,
antes de a gente começar.
Tô desenhando aqui com, sei lá, uns 20 Planeswalker.
Qual é o Planinauta que você mais curte de desenhar e de detalhar?
De desenhar, eu gosto muito de desenhar a Vraska e a Kaia. Eu gosto muito de desenhar as duas.
A Kaia.
É. Não são minhas Planeswalkers favoritas do jogo, não, porque eu gosto muito da Arlen. Agora, né? A Werewolf, eu gosto muito. A Werewolf, infelizmente, são minha tribo preferida.
Infelizmente.
Porque não tem suporte.
Tem pouco suporte, é verdade.
É triste.
E sendo de Miss Minas, é um ótimo polo de Magic, né? Um grande polo, inclusive de Legacy, né?
Eu jogo bastante.
É isso que eu ia perguntar, seus formatos, assim, sua relação com o jogo, como é que é? Você joga fisicamente, você vai em GP, quais são os formatos favoritos, seus decks?
Então, eu jogava mais fisicamente, desde no início da pandemia eu não jogo fisicamente, eu tenho jogado só no Mall ou no Arena, né? Infelizmente. Mas eu jogo Legacy, ou eu jogo de Reanimate ou eu jogo de Dredge, sou um desses. E sou apaixonado com... Eu sou um jogador de mid-range convicto, assim, né? Jogo Jund, jogo com Jund em Modern, né? E eu jogo, assim, eu cheguei a jogar muito em campeonato, essas coisas no tempo, mas dei uma parada, assim, por causa da vida vai ficar mais complicada, né?
Cheio
de trabalho. E acabei caindo pro Commander depois de um tempo também, né? Não fugi do Commander, não. Eu curto um Commander.
E você é dedicado à base preta no Commander? Como você é dedicado no Modern e no Legacy?
Eu tenho um deck quase todo foil de Gitrog Monster.
Ah, que beleza. Pô, isso aí, o Gitrog Monster é um Commander de CDH, inclusive, né?
É. Competitivo. Eu tenho a versão, ele é modulado. Tem a versão dele CDH e a versão para minhas finanças, assim, para propor uma mesa menos poderosa. Mas eu tenho, assim, tá quase completa, tá quase todo foil.
Ah, que bacana. Não fica mais difícil embaralhar, não, com ele todo foil, sem cartas.
Mas é bonito.
Isso que importa.
Assim, mas eu tenho os decks de Commander de brincadeira, assim, também, mais divertidos e tudo mais. No competitivo, eu falei, eu jogo mais Legacy. Não consigo. Eu tentei acompanhar o T2 por um tempo, mas não. Somente quando eu comecei a jogar, eu acompanhava. Mas agora não consigo.
É um ritmo muito grande de mudança, né? Muito. Fica complicado para quem tem vida corrida. Né?
É, exatamente. Tem que ficar vendo meta e tudo mais. Então eu prefiro formato eterno. Assim.
O que
até no próprio Arena eu jogo Historic.
Agora tem Historic Brawl, que é praticamente um Commander, né?
Eu jogo bastante também.
Fazer as missõezinhas fáceis também. Graças a Deus eles deixaram fazer missão com esse formato. Assim,
morre,
você, não se... você monta um deck e morre com ele. Não precisa ficar queimando o cara o tempo todo.
Mas é divertido, né, cara?
É divertido. Você falou de acompanhar formato com rotação, que a gente tem discutido é que o Legacy tá quase em formato com rotação também.
Tá
toda vez que sai o Modern Horizons,
tá
muda tudo, é. Complicado também.
Tá. O Power Level, às vezes, fica muito doido. Eu não sei como é que é lá dentro de fazer design de carta, mas tem umas que parece que foi o estagiário que fez mesmo.
É complicado mesmo. Cara, vai ser legal se você começar. Se a gente voltar a ter torneio de nível nacional ou até GP, né? Se você puder participar, acho que vai ter gente levando carta e quadrinho para você assinar, vai ser legal.
Eu queria ir, ia ser divertido. Na última, foi na penúltima CCXP que teve um campeonato de Magic que até a Carol tava lá, né? Que um dos prêmios foi uns desenhos que eu as prints que eu tinha feito do Planeswalker também.
Legal.
Foi antes de eu começar a
ver. Cara, que legal. É meio estranho conversar intimamente sobre Magic, assim, sendo que a gente planejava falar mais do quadrinho, mas eu às vezes não me seguro.
Ah, não, tem problema.
Mas é legal, deve ser bem satisfatório, né, pra você poder aliar as duas coisas, né?
Acho,
bom não falar isso alto, né, mas assim, acho que você nem acredita que eles te pagam pra fazer isso, né, porque deve ser uma delícia.
Igual eu falei, assim, tem aqueles que muitas vezes a gente tem que. Às vezes o pessoal tem uma visão meio romântica das coisas, né, também. A gente tem que lembrar que é trabalho.
É.
Né? Então, assim, tem dia que eu não tô com a menor vontade de desenhar, mas eu tenho que sair aqui e tem que sair uma página, né?
Trabalho então, profissional como o seu deve ter muita aplicação de técnica, deve exigir paciência também, sim, e disciplina, né? É, deve ser satisfatório ver a coisa pronta, mas passar essas 4 a 12 horas para fazer uma página que se descreveu também exige muito de você, né?
Sim. Fisicamente até, né? Você fica cansado, você fica, né?
Oi, você consegue viver apenas do seu trabalho como quadrinista, trabalhando para um único estúdio, ou alguém na sua posição precisa fazer... precisa se aliar a diversos projetos ao mesmo tempo para garantir uma agenda completa?
Não, eu consigo. Eu
Isso é padrão na indústria, ou normalmente os quadrinistas, principalmente de estúdios menores, assim, gente que está começando, precisa estar super aberto?
Quando eu comecei, eu não consegui. Né? Quando você trabalha para estúdios menores, para editoras pequenas, ou editoras aqui no Brasil, especificamente, é bem difícil. Você geralmente tem que faz quadrinho, ilustração, e faz outras coisas paralelamente. Né? Eu trabalhando assim, desde que eu comecei até a profissão, desde que eu peguei meu primeiro trabalho para mim, viu? Que eu fiquei só nesse circuito das grandes editoras, né? Aí não, aí eu pude me dedicar completamente só para isso, que fica tranquilo, né? Assim.
Que tem a ver com o nível de exigência deles também, né? Imagino que você até passa mais tempo se dedicando a uma única página para um projeto mais exigente, né? Cheio de detalhes.
O nível de desenho, o nível de storytelling, né? De contar as histórias. E muito, assim, o nível de profissionalismo mesmo que é exigido. Manter o prazo, comunicar tudo que tá acontecendo. Oh, aconteceu tal coisa, assim, às vezes acontece, né? Minha filha ficou doente. Vou ter que atrasar uns dias por causa disso. Ou aconteceu tal coisa, assim. Você ter uma comunicação aberta e bem clara, né? Manter as deadlines para eles é importante, né? Porque, tipo assim, o trabalho não depende só de você. É toda uma equipe que tá trabalhando no título. Então, o que acontece com um afeta todo mundo na cadeia.
Ah, sim.
Então, você tem que ter essa visão também. E vou te falar a verdade, que, tipo assim, eu conheci muitos aspirantes a quadrinistas, barra ilustradores aí pela vida, né, em convenções, em atrás dessas coisas, e muita gente, o que as pessoas às vezes têm uns desenhos excelentes, mas eles pecam nessa área, né, de não ter esse, de não conseguir ter. Primeiro você precisa de um preparo psicológico, que é um trabalho complicado, né? Tipo, você fica sozinho muito tempo, às vezes não tem a segurança que eu te daria, né? Esse tipo de coisa. E às vezes a pessoa não consegue cumprir, não consegue. Às vezes a pessoa manda o roteiro, a pessoa some, você fica uma semana sem falar.
Meu Deus.
Editor. Esses vão ficando pelo caminho, infelizmente.
Ô, Ig, deixa eu cair de paraquedas aqui.
Ele chegou.
Eu entrei pela metade, eu sou o outro, o co-host aí do Hackdos, eu sou Eli, prazer.
Prazerzão.
Desculpa aí entrar no meio da conversa, que meu filho tava dormindo, ele não passou a noite muito boa, que ele tomou vacina ontem, então...
Eu sei bem como é.
Meu filho tá com 6 meses agora, ele tomou vacina ontem, ele não passou a noite muito boa, então nós deixamos ele dormir o quanto ele achasse que precisava, sim, sabe? Então,
claro.
Aí acabou passando um pouquinho da hora e peço desculpas.
Uau, prioridade,
Ah, claro, faz parte.
Ô Eli, eu temo que nós já estamos nos aproximando do fim aqui, eu estou há uns 40 minutos conversando com o Ig, mas para nossa surpresa, ele é jogador de Magic de longa data também, uns 20 anos, é de Minas, joga Legacy, Modern.
Aí sim.
E teve esse prazer aí de estar trabalhando, né, diretamente com o Magic. Então a gente conversou não só dos quadrinhos, acho que menos do que eu planejava, e também muito sobre Magic, sobre a arte dele, né? A profissão dele, né? Eu estou pessoalmente curioso, eu estava pessoalmente curioso sobre o processo de produção dos quadrinhos. Assim como nós somos apaixonados e curiosos por tudo que é aquilo que nós somos entusiasmados, né? Se eu pudesse perguntar os detalhes sobre o processo de fabricação de cartas de Magic, eu perguntaria, mas a gente não tem nenhum brasileiro tão íntimo assim. Então a gente aproveita para falar dos quadrinhos, que também é igualmente empolgante. Aproveita para perguntar aí pro Ig se você tem alguma dúvida sobre a história, os quadrinhos ou a profissão dele.
Na verdade, para não atrapalhar muito a sequência do que já foi conversado, eu queria aproveitar um gancho do que você falou agora há pouco sobre encontrar, às vezes, pessoas que são talentosas e, eventualmente, as coisas não evoluem, né? Essa pessoa tem um talento ali que pode ser lapidado e ela não consegue seguir na área, né? E coisas do tipo. Você acha que isso está mais... Você questionou um ponto que é, às vezes, de faltar comprometimento ou faltar um passinho a mais de dedicação para conseguir se manter, né? E trilhar um caminho nisso aí. Você acha que isso, a falta... de profissionais dessa área em relação a outros países? Porque assim, eu vejo que o Brasil tem muitos talentos, né? Em termos de não só de quadrinhos específicos, mas em desenho também. Uhum. Qualquer tipo de desenho, né? Da amplitude aí do desenho. Você acha que isso está mais ligado à pessoa, nesse sentido de faltar comprometimento, de procurar evolução, né? De insistir em algum detalhe, alguma técnica, alguma coisa do tipo? Ou está mais relacionado à própria indústria em si, que falta investimento, ou falta estudo, faltam instituições que ofereçam cursos e melhorias, talvez mais acessíveis, né? Porque pagando você tem muita coisa por aí, mas eu acho que mais acessíveis a uma parcela da população que, como em outras áreas, às vezes falta, né, peneirar e conseguir encontrar esses talentos perdidos que a gente tem no Brasil.
Pois é, a gente tem que pensar assim, o Brasil especificamente, a gente tem diversos problemas estruturais. Não só nessa área, né? Tipo, em tudo, né? A gente tem, tipo, quanto talento que morre aí porque não pode, sabe? Porque tem que se virar num subemprego para poder comer, né?
Sim, sim.
É complicado, assim. A gente tem problemas estruturais muito sérios. E desenho é disso também. Assim, eu falo assim, eu tive um começo muito difícil. Assim, eu fiz muito trabalho porcaria, assim, sabe, de ter que fazer para poder me sustentar um pouco, trilhar, tentava conquistar esse caminho, né? E tem um pouco de sorte também. Não só talento, mas, tipo assim, sorte e comprometimento e tudo mais. Às vezes, não é só de porque a pessoa tem ali uma falta de comprometimento, mas às vezes é porque a própria vida da pessoa não deixa ela. Eu acho que isso acontece muito, assim. E a gente vive num país que, infelizmente, esse tipo de trabalho, qualquer trabalho artístico, se você pensar, não é valorizado.
Não.
Né? Se você não é ator da Globo ou cantor famoso, né? Tipo, pessoa acha que artista é vagabundo e fica assistindo série no Netflix, né?
É verdade. Como no esporte que fez também. Se você não é jogador de futebol, você passa fome. Sim,
você passa fome, exatamente. É. Sabe? Então, assim, são problemas estruturais e eu te falo assim, tendo trabalhado em editoras nos Estados Unidos, e principalmente trabalhando, eu trabalho com editoras na Europa também, na França, a visão que eles têm é muito diferente. Né? Assim, os Estados Unidos, ela é mais comercial. Realmente, eles têm uma visão muito de business, né? Mas é de valorizar o seu trabalho como algo que ele vale alguma coisa. E na Europa, eles valorizam muito o seu trabalho como arte. Realmente, né? Eu não gosto de falar que eu sou artista, não, porque eu acho que eu tenho... eu sou quadrinista, né? Mais que qualquer coisa. Um contador de histórias, assim. Então, eu gosto mais de contar as histórias. E isso, eu acho que isso pesa muito, né? Eu vi, assim, pessoalmente, de pessoas que tinham talento, mas realmente a vida não deixou que elas fossem. E tem o outro caso também, né? Tem gente que tem tudo e só é preguiçoso mesmo.
Eu só discordo da parte de você não se achar artista. Você é um profissional da nona arte, então é um artista, poxa.
E é engraçado que eu tive essa conversa esses dias em família, sobre o quanto qualquer tipo de trabalho artístico em geral, mas principalmente, no caso o assunto era sobre artesanato, né? Porque minha irmã trabalha mexe com essas coisas, e eu falei, né? Às vezes a pessoa olha um produto final, no caso dela, ela faz bordado, essas coisas, sabe? E aí você olha lá uma toalha feita e fala assim, quanto que é esse aqui? Ah, R$100. Nossa, mas R$100 uma toalha, sabe? Ah, R$30 um pano de prato. Nossa, R$30 um pano de prato, sabe? São coisas que a pessoa não consegue apreciar e entender que aquilo tem muita coisa embutida.
Voltando ao marketing e à publicidade, é mais fácil você produzir 100 mil de uma vez na China e importar e isso. Colocar um marketing bonitinho ali em cima, dizer que é gourmet, dizer que é especial, que foi colhido por virgens dinamarquesas e vender a preço de arte.
As pessoas não conseguem ver a quantidade de trabalho que foi.
Não, e aí eu até comentei com a minha irmã que as redes sociais, né, de serem muito mais difundidas, estão ajudando, mesmo que pouco nisso, mas estão ajudando porque eu vejo vários vídeos de pessoas confeccionando alguma coisa, né? Então, a pessoa faz lá um trabalho em vidro, né? Você olha o trabalho final, você não entende todo o processo que a pessoa teve. É. Mas aí você vê na rede social, eles fazem aqueles em alta velocidade, né? Então, você consegue ver alguns detalhes e entender. Pô, realmente, cara, olha o trabalho que o cara tem para fazer isso. Acho que isso tem ajudado um pouco as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, né, como você comentou aí de Europa e Estados Unidos, que eles têm uma visão diferente, por mais que uma mais voltada para mercado e outra pela questão artística mesmo, aqui no Brasil pesa muito isso, né, cara? Acho que você tendo essa relação internacional, acho que dá para você comparar até melhor, né? Aqui de dentro a gente já tem essa sensação, né? Acho que tendo essa experiência lá fora, acho que potencializa isso, né, cara?
E só para complementar para quem não sabe, né, a gente pensa em quadrinhos, acha que Marvel e DC são os maiores, mas na verdade o quadrinho europeu é muito respeitado, né? E quadrinho europeu é referência, que Marvel e DC.
É um mercado tão grande quanto o americano, né?
Exato, é um mercado com bastante referência, com bastante influência, o mercado de arte, né? Que Marvel e DC acabaram atingindo o mundo inteiro, porque entram em outras mídias com mais facilidade e tem essas franquias de longa data.
De longa data. Mas até a gente tem que pensar, a gente pensa assim, né, agora dando uma de nerd de curioso, desculpa aí. Você pensar o quadrinho europeu, especificamente alguns artistas do quadrinho europeu, eles têm tanta influência, que eu não sei se vocês já ouviram falar do Moebius, né, que é um artista francês, o Jean Giraud, que tem uma história muito louca dos anos 70, assim, que eles iam fazer um filme de Duna na França. E chamaram ele, chamaram o Giger, chamaram o Dan O'Bannon pra fazer esse filme. Ia ser, tipo, o maior filme que nunca foi feito. Só que desse filme saiu um livro que eles foram apresentando pros estúdios, né, a equipe, né? E tudo que tem... E essa equipe, o que ela foi fazer depois? Foi fazer o Alien, foi fazer... O Giger criou o Alien, né? Criou o monstro. Criatura, né? E, tipo assim, todo filme que veio é impressionante. Você consegue ver as pegadas desses artistas em tudo que veio de ficção científica e fantasia, tipo, até hoje. Até hoje, assim, sabe?
São muito influentes, é impressionante.
E são pessoas que às vezes as pessoas nem têm noção da existência dela.
E assim, se você for ler alguns quadrinhos, até daqueles mais citados, mais clássicos da própria Marvel e DC, você vê inconsistências, você vê narrativas pobres, né? Em termos gerais, né, não são nem sempre saem quadrinhos bons, mesmo as sagas mais importantes desses super-heróis. Fora que o objetivo das histórias, né, na maioria das histórias, né, ele é muito conciso. Quando você pega quadrinho europeu, eles atingem uma variedade de públicos muito grande, eles também são muito, alguns, né, são mais adultos, eles falam com públicos diferentes, eles não têm essa preocupação enorme com continuidade que esses super-heróis têm. Então, porque chegam poucos aqui, a gente ouve falar pouco, mas se você for ver quem entende de quadrinho, quem escuta, só tem elogios, assim, pra É, pro pessoal europeu.
Eu tô, assim, paralelamente ao Magic, eu tô fazendo um álbum, já é meu segundo álbum pros franceses, pra França, né, pro mercado francês. Eu faço ele paralelo, como ele, como falou, o esquema lá é diferente, é menos corrido, né, então você tem mais tempo para trabalhar nas... Esses aí, as 5 dias, né, e aí eu consigo comparar bem essas duas. Lógico que também tem uma questão de gosto, né, tipo assim, eu gosto de tudo, eu gosto tanto do quadrinho europeu, quanto do quadrinho americano, quanto do japonês, né, e eu consigo ver os méritos nos dois modelos. Dois modelos têm mérito, mas assim, como profissional, a minha admiração pelo quadrinho europeu, assim, é infinita, sabe? Mas eu gosto muito foi muito influente na minha vida, não tem como negar.
Eu ainda hoje leio e releio quadrinhos de super-heróis também, porque aqueles clássicos são bons.
É, eu sou apaixonado com os Homens-Aranhas, né? Toda, assim, aquela família. Eu adoro todo mundo. Tipo, foi tipo, super divertido quando eu fiquei na série da Spider-Gwen, né? Eu fiz a série da Spider-Gwen. Foi bem divertido, foi um período bem divertido, assim. Eu fiz logo antes de fazer o Magic, eu fiz a Gwen.
Uau, que prazer, então, hein? Caramba.
Eu saí da Gwen. A série terminou, né? E aí me chamaram pra fazer o Magic.
Eu escuto o pessoal falando sobre uma saga específica do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é muito querido, né? Então, normalmente as pessoas criticam até a arte, né? Falam, não, porque esse artista aqui, ele faz a teia dessa forma e nunca foi feita dessa forma antes. Até isso.
Tem isso. O fã, meu amigo, ele é complicado. O fã de qualquer coisa, né? É de mente.
Sobre o ponto que ele falou e que você comentou também, Iggy, é curioso porque combina certinho com o que o Brandon Sanderson estava falando. Ele tem uma aula na faculdade que ele dá e está no YouTube a aula, né? Ela é transmitida. E ele é um autor best-seller, ele já trabalhou com Magic, inclusive escreveu uma novel de Magic, e ele comenta, que, ó, vocês estão fazendo faculdade aqui, mas assim, não acha que você vai viver escrevendo, tá? Viver sendo autor de livro, sendo escritor, não, tá? Faça como eu, né? Encontre uma profissão, faça um trabalho que você acha que vai render e escreva. Não deixe de escrever enquanto você não consegue apenas se sustentar como escritor. Uma hora, se você for publicado, se fizer sucesso, né, isso acontece com a minoria dos escritores, né, mas se isso acontecer, aí sim você consegue viver disso, tá? Mas não ache que vai ser fácil. E hoje eu escrevo 4 mil palavras por dia, tá? Essa é a minha realidade, e nem tudo que eu escrevo é um best-seller, mas eu tenho esse ritmo de produtividade para poder justificar, né, todas as minhas publicações. Então eu tenho sorte, mas não acho que você vai chegar lá. Eu que curto isso, acho também a parte de livros bem legal. Eu acho que acorda bastante as pessoas, né, que realmente não é fácil.
Não, igual eu falei, né, o pessoal às vezes romantiza muito o trabalhar com quadrinhos ou coisas do tipo, né, mas cara, não é fácil, nem chegar nesse ponto, nem se manter nesse ponto. É um trabalho pesado, assim, tipo, noites e fins de semana perdidos e assim.
E esse negócio da romantização é verdade, inclusive as próprias empresas às vezes usam a seu favor, né? A gente ouve falar que a própria Wizards, ela paga menos do que a média das empresas da área dela, né? Até pro tamanho dela, empresa bilionária e tal, mas é porque muitos dos designers que trabalham lá dentro são jogadores, então eles sonham em trabalhar com Magic, em criar cartas, então por isso a Wizards pode pagar menos, porque tem uma fila de gente querendo trabalhar lá.
Eu não sei como é que é na criação de cartas. Assim, eu conheço alguns artistas que trabalharam como artistas, né, e eles falam que, assim, já foi pior. Hoje em dia ela está mais competitiva na questão de pagar as artes. Pagar os artistas, assim.
E a gente falou um tempo atrás, alguém tinha publicado no Twitter uma comparação entre o preço de arte médio de vários card games, e a Wizards estava bem colocada mesmo, né? Ela é bem exigente, parece.
Isso, mas ela é, exatamente, ela exige um trabalho, né? Igual quando a gente começou a fazer o quadrinho, né? vem todo, vem os, eles te mandam, né, os world guides, né, com, por exemplo, de, a gente tá fazendo Ravnica, né, aí vem o livro de 700 páginas no PDF sobre Ravnica, sobre os prédios de Ravnica, como que, sabe, assim, como que cada guilda se veste, como que, né, como que são os tipos de criaturas que tem cada guilda.
Quem a área mesmo, né, Ig? A gente falou de personagem, mas você tem que desenhar, às vezes, o panorama, né? A cidade, o ambiente.
Os moradores, né? Tipo, quem são essas pessoas que não fazem parte de nenhuma guilda, né?
É, o figurante, né? O figurante de Ravnica.
Isso, a maioria da população não faz parte de nenhuma guilda. Eles são só pessoas, né? Tipo...
Nossa, é verdade. Tipo, qual é a raça deles? São todos humanos? São anões, né? Que tipo de acessórios eles usam? Como são as roupas, né? E tudo isso você tem que pensar na hora de descrever, como que, né?
Isso aí, tipo assim, a gente tem cenas que se passam na área que tem hospital em Ravnica. Onde, como que é esses lugares? Onde que são os lugares que tem o comércio de Ravnica? A gente fez todo um planejamento, assim, dessas coisas. Nem tudo vai aparecer na revista, claro. Né? Mas a gente tem que ter, a gente tinha mais ou menos essas coisas em mente na hora de fazer as histórias e os personagens.
E você se preocupa quando coloca um personagem lançando uma mágica, por exemplo? Você se preocupa com as cores daquela mágica? Tipo, a Vraska, eu não vou colocar ela lançando uma counter spell, ou sei lá, não tem problema. Aqui no meu canon ela pode lançar qualquer uma.
Não, aí o que acontece é que, tipo assim, igual eu falei, né? Tipo, eu não faço a cor. Eu só direciono a cor. Né? Quem faz a cor é a outra pessoa. Mas, quando eu desenho os spells, eles fazem mágicas, as coisas, eu busco spells do. Igual eu falei, são. Não tem isso no roteiro, isso é coisa minha mesmo, do artista, né? E eu procuro spells daquela cor nas cartas, eu tento representar a carta. Já até deu problema por causa disso, porque no primeiro número, a Vraska invoca uma espada, né? E eu tinha posto ela usando a Fisted Feminine. Né?
Ah! Né? Espada BG.
Aí a Wizards falou assim, tipo, não pode, sabe? Faz uma outra espada, pode parecer, mas não pode ser igualzinha.
Ah, né? Por que não pode aí usar a BG? Poxa, é uma espada boa, se fosse uma espada ruim, tudo bem.
Pois é, ué, e tá nas cores dela, certinhas. É. Né? Mas assim, ela usa... Tem até, acho que no meu Instagram tem uma cena que ela tem, até postei dela usando a Abrupt Decay.
Ah, olha só.
No assassino vem pra cima dela, ela, tipo, ele desmanchando, sabe? Esse tipo de coisa. Legal. Eu coloco esse tipo, eu tento colocar. E, mas a colorista, ela segue as cores de acordo com os personagens também, né?
Tem um direcionamento seu também?
Isso, é. Você vai ver o Hal usando mágica, as cores das mágicas dele são azuis e vermelhos. Né? Eletricidade, tudo mais.
Ah, esse legal.
É um tipo de ambientação, né? E que eu fico pensando aqui, viajando, né? Que você entra realmente num mundo do Magic que nós, como jogador, você também como jogador, não tá habituado, né? Porque, por exemplo, esse tipo de preocupação, por mais que a gente, você seja artista e avalie, veja, né? Admire as artes das cartas, esse é muito por trás, né, do que tem nas imagens, né, cara? Tipo, você tá realmente contando uma história ali, uma, como você disse, né, tem um direcionamento, mas uma parte você tá inventando, criando, né, que poucas pessoas têm a oportunidade de fazer, né, cara? É um negócio que eu fico... Só imagino, porque é realmente muito especial, eu acho, ainda mais com essa ligação com o Magic, né, cara?
Sim, eu falo assim, que a minha parte, acho que eu me divirto mais, assim, na hora de fazer a revista mesmo. Assim, igual, eu não sei se você tava aqui quando eu falei que o escritor perguntou, né, qual plano que você gosta mais, que a gente, que ele gosta mais pra gente poder, nem que seja de vez em quando, mostrar aquele plano rapidinho, né, assim, ou desenvolver história naquele plano, né, tipo, quais planeswalkers que você quer desenhar, então é legal pra gente, assim, né, dá um mais... Assim, você fica mais, até mais animado.
Assim. Ainda bem que você tem a liberdade. Se fosse eu pedindo, eu ia pedir Segovia. Aí você tava ferrado. Um plano em miniatura. Imagina desenhar esse negócio e dar a impressão de miniatura.
Nós somos muito previsíveis, porque o meu preferido é Innistrad e o dele era Calden.
Ah, então tá.
Fácil.
Tá fácil.
Pois acho que a gente tá nesse momento, assim, dando um pequeno spoiler, eu tô desenhando muito a Monquete.
A Monquete. Faz tempo que a gente não volta pra Monquete.
Pois é, e lá e tal, tá tipo terreno pós-apocalíptico, né? Porque teve um apocalipse lá.
É verdade, é verdade. Sim. Ah, bacana. É, eu acho que a gente vai ver um chifre de bolas aí à distância, né? Ou pelo menos ruínas de chifre de bolas. É.
Sim, quebrado.
É, exatamente. Aí fica condizente com as cartas, com a história do plano. Olha que legal.
Isso mesmo. É. Como é depois de War of the Spark, minha história, então tem, aconteceu realmente aquilo.
Uhum. É verdade, é verdade. É, eu ainda quero gravar um pitch de uma ideia que eu tenho para pós-bolas, o que acontece com ele depois. Cozinhando aqui umas ideias. É. Tem umas coisas legais que dá para tirar, inclusive, de inspiração de histórias em quadrinhos, do que poderia acontecer com o Nicol Bolas. Acho que ele é um ótimo vilão, não precisava ficar muito tempo fora, não.
É. Ele é um bom vilão mesmo. Eu gosto dele como vilão também.
Ele é legal de desenhar, né, também, com aqueles chifres e um dragão, né?
Eu achei legal, porque assim, nos primeiros números, em Ravnica, assim, aparece o Niv, né? O Niv Mizzet. Só que é ele depois também do Orc Spark. Então é ele... um corpo, quer dizer, ele construiu um outro corpo pra ele que é metálico.
Massa, é o Reborn, né? É o Reborn.
Isso, ele vira o embodiment do Guild Pact, né? Aí tem as cenas que tem a reunião das guildas e ele lá. Foi bem divertido desenhar ele. Então.
É, o Niv Mizzet é um dos dragões mais icônicos do Magic também, né?
É mesmo.
Super.
Mas a gente tá trabalhando com um vilão que é bem legal no primeiro ar. É bem legal. E a ideia que o Jed teve, né, envolvendo o Jace, envolvendo e tal, ficou muito legal. Acho que quem lê vai achar muito bacana.
Vilão Lovecraftiano que não é o Drazi. Gostei.
É.
Gostei.
Tipo assim, se você for ler os ingleses, já saiu, né? Então já revelou quem que é no inglês, nos Estados Unidos. Né?
Tá. Você acha que tem plano pra traduzirem e trazer pra cá? Você tá sabendo de alguma coisa?
Não sei de nada, cara. Porque a Boom, eu nem sei quem que é representante da Boom no Brasil. Não sei se é Mini, nem sei quem que representa os títulos dela. Porque ela é uma editora, sim, que ela vende bem nos Estados Unidos. Né? Ela trabalha muito com esses quadrinhos de licenciamento, né? Né? Quadrinho do Power Rangers, quadrinho das Tartarugas Ninjas, né? Essas coisas. Mas eu não sei quem que representa eles aqui. Eu não sei se a Devir teria que ter interesse de tal coisa.
É, eu escutei recentemente uma entrevista com um dos editores da Devir e ele fala assim: a gente recebe pedido de todo lugar para voltar uma tal série, para trazer uma outra série da Europa e tal. Então, sim, eles são super apertados para publicar, eles não podem publicar tudo que pedem para eles, o que eles acham que vai vender, mas eles têm uma organização, eles têm uma fila de coisas que eles querem publicar.
Pois é, e o mercado editorial aqui não é esse que é o problema.
É.
O quadrinho aqui é caro.
É verdade.
E aí fica mais difícil. Sim. Eu quero só ser chamado para ir num GP da vida.
Aí sim, tem que acontecer. Tem que acontecer. No GP, normalmente, você tem bastante venda de produto importado.
Tem
alguém que traz produto importado. Pode ser uma oportunidade aí, uma facilitação, talvez, trazer tudo de uma vez. É.
Às vezes, por ser um quadrinho da Wizards, às vezes tem outras possibilidades de trazer.
É o Wizard. Se alguém da Wizards estiver ouvindo aí, não traz só a Secret Lair, não, viu? Traz também os quadrinhos e livros.
Mas, assim, se eu for ser muito sincero, tem muita esperança de que você saia aqui, sabe?
Bom, mas assim...
Tem que ficar com as versões em inglês mesmo.
É, você comentou do Comixology, já tá na palma da mão, né? Dá para acessar na palma da mão.
Dá para acessar.
Então tá. Ô Ig, chegando aqui no final, cara, dá uma indicação aí. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, você também é ativo nas redes sociais, na Instagram, Face. Como é que a gente acessa? Fala aí quais as redes, como é que a gente
faz? Então, eu tenho um Instagram, que é Igguara, tudo junto. Com dois Gs, né? Igguara. E tem o meu Facebook, que também é Igguara.
Twitter?
É um nome.
Oi? Twitter tem?
Não tem. Não caí nisso. É um nome fácil de achar, né? Porque, tipo, só tem eu com esse nome.
É Ig de Igor?
Não, é Ig de Ig.
Ah, é um nome, diminutivo diferente.
Não, é um nome indígena.
Ah, que legal. Ig.
Né? Iguara.
Ah, agora que você falou, Iguara. É mesmo.
Isso.
Que legal.
Aí não é muito difícil de me achar, por causa disso, não é muito difícil.
É, eu vou deixar de qualquer forma os links do seu Insta e do Face na descrição do episódio, assim quem acessa através do site ou até do Facebook, os links vão estar lá. Aí, é legal, o Insta é feito para isso, né? Para divulgação exatamente. De arte.
E a outra coisa que você estava comentando da rede social antes, né? Que é outra coisa legal é de você ter acesso aos autores, né?
Você pode elogiar, criticar, fazer pedidos, né?
Só vai com calma aí, né, gente? O povo que perde um pouco a linha.
Mas, Zig, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu não sei se ele tem mais perguntas.
Eu só quero agradecer a oportunidade mesmo, porque pra gente é uma honra, né, ter essa oportunidade de conversar com você. E se eu acabar perguntando, pode ser que eu pergunte coisas que vocês já conversaram, então acho que só fica meu obrigado e agradecimento aí pela chance de ter a gente aqui.
Ele vai escutar o episódio depois.
Obrigado eu, assim, tipo, muito obrigado por me chamar, por me convidar, assim, é sempre legal falar, né, de coisas que a gente gosta, né, assim, tá sendo muito legal para mim trabalhar, assim, até voltar um pouco para a comunidade, né, assim, porque eu fiquei afastado por um tempo, e, tipo, muito legal participar mesmo, obrigado por me chamar.
Prazer foi nosso, é uma honra ter um brasileiro trabalhando diretamente aí com o Magic, e é boa sorte aí no Modern Conjunto, a coisa não tá fácil, e no Legacy também, pra um deck que não vai azul com Daisy e Delver. Tá
pois
bom. Conforme a gente tá voltando com o jogo físico, né? Acho que em breve a gente vai ter aí campeonatos desses formatos, né?
Mas eu acho que eu não volto pro competitivo, não. Vou ficar só no Fofã por enquanto.
De qualquer forma, essas cartinhas vão te assombrar, né? Modern Horizons 2 vai aparecer, não tem jeito. Tá bom, obrigado então, Iggy. Até a próxima.
Obrigadão,
boa
gente.
Sorte.
Obrigado.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Muito bem. Você vê que eu não tenho noção nenhuma, né, de como é o processo. Tá? Eu tive até que perguntar se ele tá em outros projetos, se ele se dedica exclusivamente, se dá pra viver sendo quadrinista. Eu não tenho noção mesmo, não tinha, né, pelo menos desse mercado, e achei super interessante. Eu, como apreciador de quadrinhos hoje, depois de velho, né, eu acho que apreciaria bastante durante a adolescência e a infância, mas agora eu aprecio a parte profissional também, e sei das dificuldades, né, sei dos interesses envolvidos, né, e é até interessante ver que quando você mexe com marcas grandes assim, às vezes o que está acontecendo nos filmes interfere nos quadrinhos, sabe?
Eu quando era adolescente também, há muito tempo atrás, eu gostaria também de ter adquirido mais quadrinhos, ter adquirido quadrinhos, né? Porque eu não comprava, né? Não tinha condições.
Nem Turma da Mônica? Comprar.
Cara, eu lembro de ganhar aqueles almanacão da Turma da Mônica.
Ah, manacão de férias, grandão.
Isso, então assim, era uma vez por ano, duas vezes por ano que meus pais compravam. Não, meus pais não deixavam, assim, eles davam algumas coisas, mas assim, quadrinhos era algo que eu nunca ganhei, assim, tipo, ganhei esses quadrinhos da Turma da Mônica, mas assim, quadrinho de herói e tal, eu nunca ganhei. Eu lembro
Eu sempre quis ter, mas nunca tive também. Aí depois de velho eu matei a vontade, só que tipo, vê o YouTube, e você tem uns youtubers muito bons, quando você fala inglês, abre janela pro mundo, né?
Sim.
E aí tem uns youtubers muito bons que resumem as histórias que você sempre quis ler na década de 90,
sim,
em vídeos bons com os quadrinhos aparecendo, sabe? Quando você não tem chance de pegar. Aí, tipo, eu lembro que, tipo, a Saga do Massacre, eu vi esse personagem dos X-Men uma vez jogando videogame no PlayStation, que ele era um chefe, né? Tinha Apocalipse e o Massacre, Street Fighter versus X-Men, alguma coisa assim. E eu falei, porra, quem é esse cara, né? Ele tem o professor Xavier dentro dele, que é isso? Aí depois eu fui pesquisar, encontrei o vídeo contando a história inteira, falei, ah, então é isso, daí que vem. Então, depois de 20 anos, né? Ah, é daí que vem, então...
Eu lembro que eu acabei comprando alguns mangás do Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Mas eu não... Quadrinhos mesmo, acabou que eu não consegui comprar, assim. Eu gostei dos outros, assim, tal, mas acabei não comprando mesmo.
Cara, eu recomendo, eu dou o approach, pro mesmo approach que eu dou pros livros, assim, quando eu comecei a gostar de ler, eu só peguei clássico e Não me arrependo, né? Você não lê muita coisa atual, mas você entende quando fazem referência a clássicos. E um quadrinho também, assim, acho que um dos primeiros que eu peguei foi Sandman, que eu comprei mesmo, a edição da Pixel, que ela nunca lançou o resto, né? Só pegou o primeiro arco. Mas é um quadrinho de referência, sabe? É da década, do final da década de 80, se não me engano. Mas é muito bom. É muito bom mesmo. E agora a série da Netflix, né? Pelo jeito ela vai pegar esse mesmo arco, tá? E acho super interessante ler. Assim,
Se
tiver disponível, se tiver fácil, é muito bom mesmo.
Eu queria pegar aqueles encadernados, né, desse mesmo estilo do Sandman, né, que aí tem os arcos clássicos, né, tanto da Marvel quanto da DC, sabe? Eu acho que ler tudo não vai ter como, né? Pegar todas as origens de todos os personagens não é impossível. Né? Pegar essas tipo igual do que teve no MCU agora do Thanos, né? Da joia.
A Infinity Gauntlet, eu li
também. Tem da DC tem, que até teve o crossover da série.
Crise nas Infinitas
Terras.
Cara, da DC eu tô lendo atualmente Kingdom Come, tá? Que é sensacional, sim. Não só pela arte, mas a história. Mas, cara, cada mini quadrinho de Kingdom Come, né? Eu acho que é o Reino da Manhã em português. Cada quadrinho, cada arte é como se fosse um quadro. Caprichadíssimo. É um estilo, é o Alex Ross que faz. É fantástico, é sensacional. Eu super recomendo. É uma história longa, inclusive. Eu tô na metade aí, parei pra ler outras coisas.
Esse não é aquele do Superman aposentado, não é esse?
Isso, exatamente. Assim, toda vez que você vê a capa, né? Uma referência, você vê uma capa com todos os heróis, o Superman, cabelo branco na frente, né? Mas cada quadrinho é esse estilo de arte. É muito bonito de ver. E também é diferente de todo o resto que você vê por aí, né? Então isso me atraiu bastante. Eu não sei se eu fico seguindo a história, lendo ou babando nas artes, né? E agora,
acho que faz parte, né?
Acho que um pouco de cada, né? E agora, depois de conversar com o Igor, eu vou atrás dos de Magic também, né? Já que é feito por dois jogadores de Magic, tenho certeza que tem coisas ali que são pra gente, sabe? Que são recados pra gente, são, como ele falou, pequenas coisas na arte, inclusive, que nós vamos apreciar mais do que uma pessoa que nem conhece Magic e está vendo pela primeira vez. Então eu vou atrás sim, porque merece, né? Assim, espero que eles tenham oportunidade de continuar e contar suas próprias histórias da maneira que eles querem aí. Acho que vale a pena.
Ah, sim, eu acho que é o que te comentou, né? É algo tão difícil de acontecer, né? Você ter tudo isso e precisa ter um acesso maior a esse tipo de coisa, né? Então, acho que a gente precisa fazer a nossa parte e procurar, né? Por mais. Aqui a gente tem a questão da tradução, né? Eu não sei em português até qual que já chegou.
Do quadrinho do Magic? Não, nenhum foi traduzido.
Nenhum saiu, né?
Nenhum.
Eu pensei que o primeiro tinha saído.
Não, nenhum. Talvez alguma editora pegue para traduzir, mas...
Eu pensei que o primeiro tinha saído.
Não. E nem tem distribuição aqui, pelo que eu falei. Ele não sabe, né? Mas provavelmente não tem. Tem que importar direto, né? Ou comprar o digital, pela Comixology ou outras fontes, assim. Aí fica fácil. O Kingdom Come eu tô lendo digital também. Eu sinto muita falta de pegar no papel e ler, mas falta espaço também, sabe? Pra se organizar e tal. Aí você foi mais querer... fácil no digital.
Mas é que se eu for ter poucos, que é a minha possibilidade, eu acho que até daria pra ter. Se bem que eu tenho tanto livro aqui pra ler, cara, que eu acho que eu não sei nem se vale a pena comprar quadrinho. Quando eu terminar de ler todos esses livros que eu tenho, talvez eu pense.
Cara, eu também tô cheio de coisa pra ler e tenho que escrever também. É muita coisa, mas vamos lá. Aí a frase da semana é do Diego. Eu devia deixar meu caráter de lado e jogar de Miracles uma vez. Eu vou falar pro Diego que ele... É melhor fazer isso logo, antes que Miracle saia completamente do meta, tá? Do jeito que o Legacy tá warpado.
Só pra contextualizar, o Diego tava falando que ele queria atualizar o deck dele, né? Então ele precisava fazer algumas compras e tal. E aí ele tava nessa, né? Posso comprar tal coisa, compro tal coisa e tal. Aí acho que foi o Fernando que falou pra ele, ou o Felipe, eu acho. Não lembro quem foi que falou pra ele. E aí saiu essa pérola aí.
A pérola. Porque... Deixar meu caráter de lado e jogar de Miracles de uma vez, meu Deus.
Porque faltava, dentro do que ele queria comprar, faltava tão pouco pra ele jogar de Miracles, por que não, né? Então é isso aí.
Isso é algo que acho que eu nunca vou fazer. Mas não tenho paciência, não, pra esperar milagres. Eu faço os milagres, ou se eu não faço, Eu choro pela zica, mas eu não tenho paciência pra ficar fabricando esses, essas condições de Miracles, não. Mas enfim.
Só pra comprovar que o Ig joga Magic mesmo, ele tá no Discord aqui e ele tá lá jogando MTG Arena, tá? Então só pra confirmar que ele joga. É verdade, viu, gente?
É sim. É de Minas, né, cara? Tem muita coisa boa que vem de Minas, que está em Minas também. Sim, é impressionante. Sim. É uma comunidade forte de Legacy lá também. Uhum. Né? E qual o tema do bloco de Saga de Urza, ele, que é a nossa quiz da semana? O que você acha?
De Saga?
Lembra de Saga de Urza? As coisas apelãs?
Sim.
Tudo que foi banido nesse bloco?
Coleção inteira. Saga de Urza tinha que ter sido banida, talvez.
Berço de Geia, Academia Tolariana, Mente sobre Matéria.
Eu não lembro qual era o tema.
Eu não sei se as pessoas vão acertar, tá? Mas é encantamentos. Por incrível que pareça, o tema original era encantamentos. O que saiu roubado, né, e faz outras coisas, nem sempre é encantamento, mas sim, é encantamentos.
No é verdade, barato. Né? É verdade. Tinha aqueles encantamentos que viravam criatura. É verdade.
Isso. No bloco que você tem Tinker, tá?
O tema é.
O tema do bloco é encantamentos, exatamente, né? Tudo errado. Tá certo, mas tá errado. Tá certo com S, né? mas é isso, Felipe. Ficamos por aqui então, né? Semana que vem a gente fala do Standard, que ficamos devendo para essa semana aí, mas tivemos a oportunidade de falar com o Ig e não deu para passar, tá? E é isso. Quem quiser falar com a gente, é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Valeu, Felipe.
Falou, galera. Abraço. Até semana que vem. Valeu, MP.
Valeu.